Boa tarde, senhores deputados. Queria começar por cumprimentar novamente, uma vez que estamos numa segunda parte da nossa reunião, começou hoje de manhã com a REN e com os planos de atividades e de investimento. Fizemos uma segunda ronda, uma segunda parte, que tinha a ver com o requerimento do Partido Social Democrata, que é o mesmo que se mantém agora para a parte da tarde, que tem a ver com as linhas de muito alta tensão em Barcelos, e o requerimento do Partido Social Democrata pressupunha a audição do Sr. Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sancho, quem aproveito para cumprimentar. É já um cliente desta comissão e um bom cliente, digamos assim, também nosso ex-colega deputado e, portanto, conhecedor das regras, mas queria também dar as boas-vindas, e que é para nós um prazer receber aqui o Sr. Secretário de Estado Carlos Martins do Ambiente. Portanto, é um prazer recebê-lo. Só dar-lhes uma pequena explicação, nós vamos ter uma ronda de 7 minutos, com resposta individual a cada um dos grupos parlamentares, depois uma segunda ronda de 3, resposta em conjunto. As respostas, presumo, que serão partilhadas pelos dois secretários de Estado, depois façam o favor de indicar quem responderá a que matérias, e obviamente também há a possibilidade, se assim entenderem, de uma intervenção inicial dos seus secretários de Estado. Não sei se qual dos seus secretários de Estado quer fazer uma intervenção inicial. Também dentro dos 7 minutos, enquadradora do tema, e depois passá-los imediato às perguntas. Queria também cumprimentar, já o fiz de manhã, temos entre nós membros autarcas de Barcelos, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, membros das juntas de freguesias, membros das Assembleias de Freguesia e da Assembleia Municipal, que nós já cumprimentamos. São muitos mais, porque temos aqui uma pequena representação, porque não conseguimos, e queria pedir desculpas por isso, espaço para poderem todos assistir, mas sei que estão alguns a acompanhar os nossos trabalhos, portanto é para também que saibam que estamos a cumprir bem o nosso papel de fazer audições que são elas próprias públicas, mas desta vez com presença no local dos interessados na matéria. Portanto, Sr. Secretário de Estado, presumo que o Sr. Secretário da Energia quer fazer uma pequena intervenção. Então, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os senhores autarcas aqui presentes e um cumprimento muito especial, como é evidente, ao meu colega Secretário de Estado do Ambiente, que aqui está. Eu, sobre a questão da linha de muito alta tensão Vila Nova de Famalicão, Ponte Lima, gostava de dar a seguinte garantia antes de avançarmos mais em qualquer outro tema de discussão. Qualquer projeto nesta área ou noutra área envolve, na ótica do Governo, o envolvimento das autarquias locais. Não pensamos que não pode ser de outra maneira qualquer, entendemos que isso deve ser feito dessa forma, e é por isso que os processos de consulta que neste momento são desenvolvidos, nomeadamente na área da energia, mas nomeadamente também na área dos recursos geológicos, obedecem sempre à prévia auscultação dos municípios. Entendemos que é assim que deve ser feito, que faz todo o sentido que assim seja. De qualquer forma, entendemos também que esta linha é uma linha estratégica, não pelas razões que inicialmente foram invocadas em 2009, que tinha a ver especialmente com a ligação à Espanha, mas acima de tudo pela forma de escoar de duas barragens importantes e relevantes para os objetivos do país em termos de produção hídrica e produção renovável, no sentido de que possa ser colocada à disposição do país. Isso é estratégico, mas isso não significa que esta construção não seja feita em muito próxima colaboração com a autarquia ou com as autarquias em causa. Do processo que nós conhecemos, sabemos que houve uma linha inicial que foi considerada ainda pelo governo anterior, avançou-se para esta segunda linha, com este segundo projeto de linha, mas depois de decorrido este prazo e estes procedimentos administrativos, nós entendemos que há questões fundamentais e que têm a ver com a existência, nesta questão, de mais consensos, de envolvimento das autarquias, de termos ações preventivas em relação a cada uma delas e também nos menores impactos, que são muito relevantes. A Assembleia da República aprovou em 2010, na altura, o Sr. Presidente referiu há pouco, que era deputado também, e foi aprovado um diploma, precisamente, que ao longo deste tempo todo não foi regulamentado. Está neste momento em consulta pública um trabalho que tem a ver com um grupo que foi estabelecido no interior do Governo, que fez um relatório, e que há neste momento um projeto de diploma que está em discussão pública e que é muito relevante que seja também considerado nesta discussão. Até lá, como é evidente, e porque sentimos que estamos a tentar recuperar trabalho que não foi feito anteriormente, é que voltava a frisar participação dos municípios na definição do traçado e a possibilidade de serem aplicadas, e terão de ser aplicadas, nomeadamente, neste caso, pelo concedente, medidas técnicas alternativas temporárias para o escoamento dos fluxos de energia nos primeiros anos de funcionamento deste conjunto das barragens de Salamonde e Venda Nova. E se termos muito objetivos a isto, pensamos que o papel dos municípios, das freguesias, é decisivo nesta questão. É por aí que o Governo tem trabalhado e entendemos que, tal como na área dos recursos geológicos, onde temos feito precisamente esse trabalho, tudo aquilo que tem sido autorizado no território tem tido um envolvimento, e só assim é que faz sentido, tem tido o envolvimento das estruturas locais, pensamos que é esse o objetivo que devemos seguir. Eu, se o seu meu colega entendesse, mas penso que deste ponto, em relação às questões que aqui são colocadas, era isto que eu gostava de transmitir em nome da área da energia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos de imediato à intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Joel Sá, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Com o cumprimento do Sr. Secretário de Estado, por virem cá hoje no nosso requerimento falar sobre a linha de alta tensão de Barcelos. Mais uma vez, cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, representantes da Câmara Municipal, Sr. Presidente de Junta, Assembleia de Freguesia e a restante população que está aí numa sala no Parlamento, cerca de 100 pessoas que se deslocaram hoje a Barcelos, tendo-se pôr a pé às 5 da manhã para estarem aqui, de um tema que muito preocupa os barcelenses, e eu hoje falo aqui em tripla qualidade, enquanto deputado, enquanto barcelense, enquanto membro da Assembleia Municipal de Barcelos. Falo sobre este tema e este requerimento para os seus Estados virem cá falarmos sobre este assunto. É um tema que preocupa muito os barcelenses. A Assembleia Municipal criou uma comissão sobre este tema, que lançou um infomail para a população. Portanto, como disse, é um tema que muito preocupa os barcelenses, porque é uma linha que atravessa o nosso concelho, uma linha muito alta de tensão com as consequências que daí advém, que traz riscos para a saúde pública, com mais que anunciado já pela Comissão da Assembleia Municipal. A proximidade desta linha vai desvalorizar o património, as propriedades, as habitações das pessoas, porque a linha passa junto a várias casas, portanto, que automaticamente vai desvalorizar essas mesmas habitações. Como já falei do risco para a saúde pública, impactos paisagísticos e de turismo, conhecendo o Minho e a região de Barcelos, as características do minifúndio, portanto, uns postos de alta tensão a atravessarem todo este território têm um impacto muito forte em termos visuais. Sr. Presidente, está um ruído.
Srs. Deputados, nós fizemos um esforço para ter condições, escolhemos mesmo a sala com maior capacidade, mas isso obriga-nos ainda assim um esforço para ouvirmos o orador. Só pena de não percebermos as perguntas e nem percebemos sequer o que é que o Sr. Deputado está a dizer. Sr. Deputado, pode continuar, por favor.
Portanto, e diz aí o dos vários impactos, está aí a qualidade do ar, a qualidade sonora e das consequências para a saúde que já falei. Portanto, esta comissão e os brasileiros estão muito preocupados com esta questão. Nós, o Partido Social Democrata e os brasileiros estão sensíveis que a modernização traz sempre situações mais complicadas. É a própria evolução dos Estados, isso mesmo, mas nós temos que minimizar os impactos para as populações, é aquilo que se pretende. Como aqui já, e somos a favor que se cumpra a lei, mas como aqui já foi referido, um primeiro traçado tem um impacto muito superior, passava junto ao centro da cidade, que, segundo proposta da Câmara Municipal, também foi tida em conta, foi elaborado um novo estudo, um novo traçado que é este que está em curso, mas mesmo assim não agrada à população por as questões que já referi, por ter impactos muito grandes junto dessas populações. aquilo que eu queria questionar o Sr. Secretário de Estado, e tendo em conta que o Sr. Presidente da REN disse de manhã, que é a Direção-Geral de Energia, Geologia de Energia, e naturalmente do Governo, que tem competências e poder para mandar para parar a obra, se assim entenderem. É naturalmente o Governo que define a política energética do país. Portanto, está nas mãos dos seus secretários de Estado, está nas mãos do Governo pararem esta obra, mandarem fazer novos estudos que vão em contra daquilo que são os interesses da população. Uma é a questão do traçado que se falou juntá-lo à A28, que o Sr. Presidente da REN disse que foi estudado, desconhecíamos e, portanto, questionava o Sr. Secretário de Estado se efetivamente existe um estudo junto à A28 ou não existe, e se existe um estudo para que a linha nas zonas habitacionais tenha passagem subterrânea. Há várias, dizem que têm vários efeitos, mas saber se também há estudos relativamente a essa matéria. E, portanto, neste momento existe, e por aquilo que ouvimos de manhã, e que o Partido Socialista até eu disse bem, que havia uma pressa muito grande por parte da REN em que esta linha se construísse. E, portanto, neste momento há uma maioria estável, um quadro parlamentar estável neste Parlamento, que suporta este Governo, que cria condições para que o Governo, o Sr. Secretário de Estado, mais uma vez eu digo que está nas mãos do Sr. Secretário de Estado deste Governo, pararem este processo, suspenderem, ouvirem as populações, ouvirem a Comissão da Assembleia Municipal, ouvirem a Câmara Municipal, ouvirem os seus presidentes junto às populações, para que em conjunto se possa encontrar a melhor solução, a solução que menos impacto tenha para as populações. Portanto, a questão é se por parte do Governo há essa disponibilidade para desviar o traçado, encontrar um novo traçado, a questão de subterrânea, a questão da saúde que tem que ser acautelada e que devemos, na dúvida, deve existir sempre a ação preventiva proporcional aos potenciais riscos para a saúde, para as populações. E, portanto, e atendendo que existem várias irregularidades que provocaram dezenas de reclamações ao eto da Direção-Geral, a providência cautelar que a Câmara Municipal entendeu relativamente a este assunto, para travar então a declaração de impacto ambiental, o Sr. Secretário de Estado reconhece que pergunto-lhe se não reconhece onde seria mais sensato suspender este traçado e iniciar um processo de conversações e que, como disse e volto a repetir, que vai em contra aquilo que são os anseios dos autarcas e das populações. Portanto, era muito importante que se consensualizasse este projeto, porque é um projeto que preocupa muito os barcelenses. Eles já não é a primeira vez que vêm ao Parlamento, que fazem 350 km para que cada lado se ponha a pé às 5 da manhã, para virem aqui, para sensibilizar os vários membros do Governo, também com o Sr. Diretor-Geral de Energia, para sensibilizar daquilo que são as preocupações dos barcelenses, aquilo que está em causa para o nosso Conselho, e pedir, mais uma vez, ao Governo e aos partidos que o suportam, que tenham condições parlamentares para que suspendam este processo, e, como disse, está nas mãos do Governo alterarem esta situação. E os barcelenses, que hoje aqui se deslocaram, o que querem ouvir da parte dos seus secretários de Estado é que esta obra vai ser reavaliada, vai ser suspensa de imediato para que se possa, num clima mais tranquilo, ouvindo a Comissão e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que representa a Comissão que aqui está, para que se vá em contra daquilo que são as necessidades da população. E mais uma vez, aquilo que já o disse aqui em outras audições e que já disse em Barcelos e que volto aqui a dizer, existe, e volto a repetir, um quadro estável parlamentar neste momento que cria condições para que o Governo possa suspender este projeto e, portanto, que compete ao Bloco, ao PCP e ao PS, que hoje de manhã estiveram todos contra, estiveram todos, em todas as audiências que fizemos, todos os partidos estão contra este traçado, inclusive os partidos que apoiam o Governo, que os partidos que apoiam o Governo, não é só dois, eu estou a dizer que toda a gente, todos os partidos, e nós estamos relativamente à vontade,
senhores deputados,
o anterior Governo mandou elaborar...
Senhor deputado José Alçar, peço-lhe que termine e não entendi algo, por favor.
Portanto, vou terminar, portanto, como disse, depende de todos e todos, ainda hoje me referiram, estão contra este traçado. Portanto, está nas mãos dos senhores que isto se resolva. Para finalizar, Anuncio aqui a todos que vamos apresentar um projeto de resolução para recomendar ao Governo que faça um novo estudo daquilo que vai em conta dos anseios da população de Barcelos e isso iremos entregar brevemente esse projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, presumo que o Sr. Secretário de Estado de Energia. Então, Sr. Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, e depois, Sr. Secretário de Estado do Ambiente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço as suas respostas. Eu penso que na minha intervenção fui muito claro do seguinte. Como é que funciona o processo que tem a ver com o licenciamento de linhas de muito alta tensão? Portanto, o promotor é o concessionário, neste caso a REN, que identifica quais é que são os objetivos que deve concretizar. Trabalha tecnicamente com a Direção-Geral de Energia e submete ao regulador. Eu recebi hoje do regulador uma informação dizendo-me, com um pedido já de algum tempo, no sentido de que saber a importância desta linha do ponto de vista subjetivo, não é? Em concreto aquele trajeto ou qualquer outro trajeto. É importante desse ponto de vista, especialmente pela questão do escoamento de energia elétrica destas barragens que estão prestes a entrar em serviço. E, portanto, o que é que significa? Significa que temos de encontrar uma solução. Mas o que eu gostava de ficasse claro é que qualquer solução será uma solução que terá em conta as autarquias presentes nesta questão. O município, as freguesias, é fundamental para nós. Não pode ser de outra maneira qualquer. O Sr. Deputado falou-me na questão de suspender. Não há suspensão porque ainda não foi autorizado. Portanto, essa questão nem sequer se coloca desse ponto de vista. E, portanto, o nosso entendimento é um entendimento que só faz sentido ter este tipo de atuação, independentemente do que é que estivermos a falar, se, porque aí é discutível do ponto de vista científico quais é que são efetivamente os impactos que têm ou tudo isso. Mas há uma questão que é o seguinte, não se entra pelo território de um determinado município, de uma determinada freguesia, sem haver um trabalho de envolvimento. E esse trabalho de responsabilidade social que é feito pelas empresas é algo que nós vamos assegurar que vá ser feito e que seja feito dessa forma. E neste quadro, todas as alternativas estão em cima da mesa. E, portanto, nós entendemos que devem ser estudadas todas as possibilidades que nos justifiquem e que possam avançar no sentido de que a rede do país possa ser melhorada. Nós já sabemos, até porque a ERSE nos diz que, efetivamente, é necessário que se consiga fazer o escoamento, mas isto não pode ser de qualquer forma. E, portanto, aquilo que eu gostava de transmitir aos seus deputados é que vamos ser muito rigorosos quanto a isto. Há aqui uma questão que é o seguinte. Em 2010... Os seus deputados sabem que foi aprovada uma lei no Parlamento que precisamente estabelecia que houvesse a regulamentação mais tarde desse diploma. É verdade que passaram estes anos, é verdade que... Mas eu quero lhes dizer que não há neste momento em consulta pública precisamente um diploma para poder disciplinar e para poder sossegar e tranquilizar nestas situações e que dê um quadro legal perfeitamente claro. É nesse objetivo que nós estamos, como objetivo de fazer do melhor possível, mas como é evidente, eu acho que isso ficou muito claro na minha intervenção, nada será feito sem envolver nesta questão o município de Barcelos, porque é fundamental, ou de Barcelos, ou qualquer outra solução alternativa que a REN, atenção, é a REN, não é nem o Governo, nem a Direção-Geral, que faz a proposta de qual é que é o caminho. Aliás, a primeira alternativa foi uma alternativa que, apesar de ter sido feita via AIA, houve uma segunda confirmação da avaliação de impacto ambiental, foi tudo isso feito, e depois optou-se por testar outra solução. Esta solução não foi aprovada por este Governo e, portanto, nem vale a pena estarmos a dizer que vale a pena suspender. Não, ela nem sequer foi aprovada. Portanto, era isso que eu gostava de transmitir e pedindo ao meu colega de fazer a intervenção.
Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Autarcas de Barcelos, só duas ou três notas complementares. Penso que o essencial foi dito, quer dizer, há aqui duas etapas do mesmo processo, um é a avaliação de impacto ambiental, que cabe à APA coordenar, o outro é o processo de licenciamento, e portanto o processo de licenciamento corre através da Direção-Geral de Energia e Geologia. Do ponto de vista de duas considerações que aqui foram ditas, dizer o seguinte, os estudos não são feitos pelo Governo, os estudos são feitos e apresentados pelo promotor, não é? Portanto, no sentido de clarificar de que estas soluções são avaliadas, mas são avaliadas com estudos que o próprio promotor apresenta. E isto prende-se com uma observação que, e uma questão que foi colocada, que se prendia com um estudo junto à A28. Se existe esse estudo, ele não foi objeto de avaliação em processo da AIA, porque ele não foi presente e, portanto, não poderia ser considerado. De entre as duas opções que o promotor apresentou, julgo que aquela que acabou por ter declaração de dia condicionado é aquele que melhor respondia às preocupações. Sobre isso não temos muita dúvida. Agora, não esteve em cima da mesa outra opção que não estudar as soluções concretas que foram apresentadas e, portanto, o mesmo se aplica à questão da rede subterrânea e outras questões. Portanto, não tendo sido objeto de apresentação pelo promotor, elas não vieram a merecer, desse ponto de vista, grandes considerações no processo da sua avaliação, porque não cabe às autoridades fazer uso de procurar soluções alternativas àquelas que os promotores submetem a processo de avaliação de impacto ambiental. Não, o que pode acontecer é o próprio promotor submeter uma outra solução. Submeteu duas, podia ter submetido quatro ou cinco alternativas de percurso e, nesse caso, seriam todas devidamente ponderadas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Hugo Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado. Senhores deputados, mais uma vez quero apresentar a Assembleia Municipal, caros autarcas, caros barcelenses aqui presentes e também na sala ao lado que assistem a esta reunião. Bom, nós, acerca das linhas da linha de muita alta tensão e do percurso que passa em Barcelos, já recebemos aqui a comissão criada para o efeito da Assembleia Municipal de Barcelos, aqui há umas semanas, e recebemos hoje também nesta comissão a REN e o Presidente da REN. E percebemos que conciliar todas as expectativas dos intervenientes não é uma tarefa fácil para ninguém, nem que com muito poucos pontos de consenso. Nós, enquanto deputados e eu enquanto deputado do Distrito, cabe-me a mim defender o bem-estar das populações logo em primeiro lugar. E há aqui três motivos que nos causam e que causam alguma apreensão à população, aos barcelenses e a todos nós, que é o perigo para a saúde pública desta linha de muita alta tensão, a desvalorização do património e a degradação da paisagem e o impacto negativo que esta construção representa para a agricultura, sobretudo para a agricultura de minifúndio, de subsistência. E, portanto, estes três aspectos são aspectos fundamentais para que nós olhemos para este traçado definido pela REN e tentemos encontrar soluções alternativas. Hoje perguntei ao Presidente da REN qual era a pressa de construir esta linha de muito alta tensão, visto que não há continuidade com Espanha, porque em Espanha a obra está parada, e sobretudo se o Presidente da REN e se a REN estaria disponível para encontrar alternativas ao traçado desenhado por eles. Ao que me foi dito, que a Direção-Geral de Energia é que iria avaliar esse traçado e que depois de dar o parecer à Direção-Geral de Energia, se o parecer fosse positivo, muito bem, se fosse negativo, eles tentariam encontrar outra solução para o traçado desta linha de muita alta tensão. Explicaram-se e adiantaram-se quando nós, e eu preparava-me para perguntar se a linha de muito alta tensão, acompanhando o percurso e o trajeto da A28, não seria a melhor solução. O Presidente da REN antecipou-se e disse que esse percurso não traria muitos benefícios para a população, o que são estudos, os estudos valem o que valem, e, portanto, nós podemos ter estudos para tudo e mais alguma coisa, e conforme também as nossas vontades. E, portanto, o que eu faço aqui um apelo, e congratulo-me porque o Sr. Sr. Secretário de Estado da Energia disse logo no início a abrir que faria de tudo e que encontraria uma solução sempre com as populações e com os eleitos locais, e portanto eu quero saudar essa posição e dizer que essa é a única solução possível e saudar o Governo por isso. Também fico feliz por o deputado Joel Sá ter dito que nós temos uma estabilidade e, portanto, é sinal que ele já não antecipa que venha aí o diabo para coisa nenhuma. E, em segundo lugar, queria perguntar também, fico feliz por o diabo já vai lá longe, já não anda por aqui perto. Já não anda por aqui perto. Isso é muito bom. Mas... fico feliz por isso e também queria perguntar ao Sr. Estado de Estado.
Senhores deputados,
se irá promover...
deixem o diabo em paz.
Exatamente. Se irá promover esse consenso com as populações e com os autarcas e com os eleitos locais e depois quando é que, e também já percebemos, a segunda pergunta que eu tinha para fazer é quando é que a recomendação aprovada pela Assembleia da República sobre a proteção contra a exposição aos campos elétricos e magnéticos das instalações de equipamentos elétricos está regulamentada, estamos também no bom caminho e, portanto, queria também saudar o Governo por se ter adiantado e ter feito aquilo que os outros não fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra para o Sr. Secretário de Estado de Energia, ou Sr. Secretário de Ambiente. Mantemos a cadência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu acho que o Governo está a fazer nisto apenas a obrigação de não ter aqui um licenciamento. O licenciamento é dado pela Direção-Geral, mas que esse licenciamento não seja com o envolvimento, como é evidente, das comunidades locais e do município. Para nós, essa questão é absolutamente decisiva. Eu gostava de... Isto é uma questão concreta. É uma questão concreta que nós respeitamos e que temos tido em conta nesta questão. Mas há aqui uma outra que é anterior a esta e eu penso que é por aí que eu acho que deve vir a nossa preocupação. Eu gostava de recordar que há uma lei de 2010 que já devia ter sido regulamentada, não foi regulamentada. Nós constituímos um grupo de trabalho que envolve também o Ministério da Saúde, precisamente para que estas questões sejam todas avaliadas e salvaguardadas. Colocámos em discussão pública quer esse relatório, quer já um projeto de diploma, no sentido de dar uma regulamentação clara a isto, para que os nossos concidadãos e todos nós, cada um de nós, se sinta tranquilo quanto a estas questões, no sentido que haja um quadro regulamentar e estável quanto a isso. E, portanto, esse é o grande objetivo. E fizemo-lo, é bom que se diga também, fizemo-lo porque, não só porque era a nossa obrigação, mas que a própria Assembleia da República, o ano passado, aprovou uma resolução na Assembleia, precisamente instando o Governo a cumprir aquilo que estava previsto desde 2010 e que ainda não tinha sido feito. O Governo fez aquilo que tentou fazer isso, neste momento está em discussão pública e gostava muito que nesta questão nós encontrássemos um quadro importante, que faz sentido que façamos este envolvimento local, das autarquias, das populações, para que o país possa ser muito mais equilibrado quanto a isto. Há alguns mitos nisto, eu também não quero dizer que não há, quer dizer, há coisas que são discutidas cientificamente, há quem diga, há quem chegue a determinadas conclusões e há quem não chegue, e há determinados mitos que são referidos quanto a isso, e acho que, acima de tudo, também a nossa obrigação, quer do Governo, quer na Assembleia da República, quer enquanto cidadãos, é fazer tudo isto de uma forma mais transparente possível, envolvendo todas as pessoas para que a solução que se encontre seja a solução que melhor defenda o interesse público. É importante para o país que nós encontremos solução para colocar ao serviço do país, ao serviço da economia, aqueles investimentos que foram feitos naquelas duas barragens. Isso é uma preocupação que nós temos, mas isso não justifica de maneira nenhuma que o pudéssemos fazer sem ter em conta precisamente os interesses das populações, das autarquias. E é isso a nossa grande esperança, é que este trabalho que agora a Direção-Geral vai dizer, como é evidente, vai dizer, nós entendemos que, apesar desta infraestrutura ser absolutamente decisiva para o país, nós entendemos que o promotor, o concessionário, a REN, vai ter de apresentar outras soluções, nem que tenham de ser, numa primeira fase, soluções que sejam provisórias e que não sejam logo as definitivas. Agora, não nos passa de maneira nenhuma pela cabeça que isto pudesse ser feito de outra forma qualquer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por protestar junto da mesa, junto de si, Sr. Presidente, porque do ponto de vista do normal, das normais intervenções dos partidos neste ponto em trabalhos, tem a primazia que os partidos que apresentaram requerimentos para a presença aqui do Sr. Secretário de Estado. E o caso, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento, foi aprovado, e que instava os Srs. Secretários de Estado da Energia e do Ambiente a estarem presentes na discussão desta matéria. Portanto, eu percebo que o Sr. Presidente da Comissão tenha uma certa tendência para tratar melhor os que estão na sua proximidade, mas pronto, fica aqui o reparo. Senhores Secretários de Estado, queria começar-vos por vos cumprimentar também os representantes das autarquias aqui presentes e dizer que, à laia de introdução, que o nosso requerimento veio na sequência de uma audição pública aos representantes das autarquias da região da zona de Barcelos, do Conselho de Barcelos, da Assembleia Municipal de Barcelos, em concreto, e essa audição motivou o nosso requerimento para suscitar junto do Governo explicações sobre a razão de ser deste processo. E esta audição acontece também depois de uma outra audição que eu se calhar recomendava aos Srs. Secretários de Estado que ouvissem as gravações, porque tivemos afirmações bastante singulares por parte do Presidente da REN quando, a dado passo, e não foi apenas uma vez, foram várias vezes, conseguiu comparar o campo eletromagnético das linhas de muito alta tensão com o campo eletromagnético de uma máquina de barbear ou de um televisor ou mesmo de um computador, que, no entendimento do Sr. Presidente da REN, não era sequer comparável, porque as radiações emitidas por uma máquina de barbear eram bastante superiores àquelas que as linhas de muito alta tensão implicariam com as habitações nas suas proximidades. Ora, eu não uso máquina de barbear, portanto, tenho aparentemente a minha cara em condições normais, mas se calhar os senhores deputados que usam máquina de barbear, eu aconselhava-os a mudarem de instrumento, sob pena de qualquer dia aparecerem um bocadinho disformes no seu aspecto. E, portanto, senhor Secretário de Estado, esta ligeireza com que o Sr. Presidente da REN trata este assunto é também a mesma ligeireza com que, infelizmente, os estudos técnicos que serviram de sustento à decisão de traçado, que foi unanimemente rejeitada por toda a população, conseguiu ser esta situação um bocadinho um paradoxo, porque da consulta que pudemos fazer ao estudo de impacto ambiental, houve 78 reclamações de por escrito de várias pessoas que participaram, foram ouvidas no âmbito da avaliação de impacto ambiental, e nenhuma delas foi atendida. Todas eram unânimes a rejeitar as soluções, mas nenhuma delas, o estudo conclui que, apesar disso, a solução que o promotor defendia era a mais correta. Portanto, há aqui um problema quase de base, de origem. É que, em primeiro lugar, o estudo de avaliação de impacto ambiental é feito sobre duas alternativas, entre aspas, eu ponho aqui as aspas, porque essas alternativas não se serviram para fundamentar, do ponto de vista técnico, uma decisão política que o Governo agora está a emendar, e bem, mas as alternativas técnicas foram alternativas que se poderia dizer um bocadinho encaminhadas. Foram alternativas, entre aspas, que diferem bastante daquilo que poderia ser o estudo de todas as alternativas técnicas que poderiam estar em equação naquele atravessamento de uma linha de muita alta tensão. Não há só duas alternativas. Eu bem sei que o governo anterior, PSD e CDS, achavam que numa série de matérias não havia alternativa para nada, só havia a política que os senhores, o governo PSD e CDS achava. Mas mesmo aquelas, mas mesmo as duas alternativas,
senhores deputados,
mas senhores mesmo deputados, as duas alternativas que foram enunciadas não contemplam algumas que já foram aqui sugeridas, quer pelo PSD, quer pelas próprias populações que foram ouvidas naquela altura. A alternativa da A28 foi anunciada pelo Presidente da REN como não compatível, como, digamos, com os objetivos estratégicos que estavam na linha de muita alta tensão. Não se percebeu porquê, porque o Sr. Secretário de Estado do Ambiente disse-nos aqui, confirmou-nos aqui, que só havia o estudo de avaliação de impacto ambiental daquelas duas alternativas que fazem parte do estudo e as outras não foram estudadas. Mas o Sr. Presidente da REN diz que sim, que já foram estudadas e que já se concluiu que o corredor junto à A28 não servia. Não se calhar o Sr. Secretário de Estado da Energia ou o Sr. Secretário de Estado do Ambiente faria bem em perguntar ao Sr. Presidente da REN que fornecesse esse estudo e já agora qual foi a entidade que promoveu essa avaliação. E em segundo lugar, a história ou a hipótese de uma alternativa enterrada, que seria sempre uma alternativa parcial, sobre pontos do traçado onde a conflitualidade com as habitações e com o meio ambiente é maior e, portanto, é mais perigosa para as pessoas, também essa alternativa não se avaliou. E, portanto, aqui o paradoxo e a perplexidade é a seguinte: como é que foi possível que o anterior governo, que sabe destes, que acompanhou estes estudos, que acompanhou estas avaliações, não se tenha sequer interrogado ou sequer solicitado à concessionária que estudasse todas as alternativas possíveis e agora que nós estamos em possibilidade de não dar provimento ao estudo que foi feito e voltá-lo a devolver, eu presumo que não ao mesmo empresa que fez o estudo, porque senão isto se calhar já está armadilhado e se calhar não seria má ideia voltar ao princípio da conversa e lançar um concurso para que se estudem todas as alternativas e para que, sobretudo, se cumpra aquilo que a legislação de impacto ambiental estabelece. É que a legislação de impacto ambiental manda proceder à audição pública das alternativas em estudo para que essa audição sirva para tirar conclusões relativamente às hipóteses em estudo. Ora, é preciso se calhar dizer à Agência Portuguesa do Ambiente que não pode aceitar tudo como se fosse gato por lebre. Não pode aceitar qualquer estudo sem que todas as alternativas estejam devidamente avaliadas e estudadas. Portanto, Sr. Secretário de Estado da Energia, Sr. Secretário de Estado do Ambiente, talvez não seja má ideia que o Governo deixe de ter uma atitude passiva em relação àquilo que lhe põe à frente e que dê indicações concretas sobre as alternativas que é necessário estudar para se perceber.
Muito obrigado,
senhor. Quais são os impactos, vou já terminar, senhor Presidente, quais são os impactos que cada uma dessas decisões tem e, se for preciso, gastar mais 50 milhões de euros para fazer uma linha de muito alta tensão enterrada, então que se possa dizer às pessoas que as pessoas estão primeiro e que mais vale gastar 50 milhões hoje do que comprometer o futuro delas no futuro.
Muito obrigado, senhor Deputado. Queria dizer-lhe que tem razão no protesto que fez, não no tempo que gastou, ainda bem que viu, mas a mesa é sempre... O facto de eu tratar bem quem me está mais próximo, basta olhar para o cronómetro e ver como eu tenho para com a Vossa Excelência um tratamento de amizade e de grande. E, portanto, foi mero esquecimento, e peço desculpa por isso, mas para a próxima, sempre como acontece na nossa comissão, é fazer um alerta que eu teria lembrado. Não tinha aqui o requerimento do Bloco, só por essa razão não tive em conta. Vou passar então a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Começa o Sr. Secretário do Ambiente. Tem a palavra. E peço a Sra. Vice-Presidente que me assistiu para fazer uma perguntinha.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, duas notas adicionais relativamente à questão, e para clarificar, à questão das alternativas e da possibilidade de alguma maneira, junto do promotor, poder promover outros. Ou bem, em termos do processo de avaliação de impacto ambiental, não há nenhuma dúvida, há aqui dois tempos, até porque não podemos esquecer que em janeiro de 2015 foi dada logo uma declaração de impacto ambiental condicionada, janeiro de 2015, a um traçado que era um traçado total. Já numa fase bastante posterior, no sentido de ir ao encontro de algumas preocupações, não trouxe desse traçado, nomeadamente aquele que agora julgo que estamos aqui mais focados, houve uma segunda oportunidade do promotor minimizar aquilo que eram as críticas ao traçado que tinha sido inicialmente submetido. E aí poderiam ter havido 4, 5, 6 percursos de traçado. A verdade é que houve dois, e esses dois, julgo que dizer sem grande preocupação, até porque já olhei para eles também, não sendo especialista na matéria, em todas as matérias que informam uma avaliação de impacto ambiental, e neste caso naquela que às vezes está mais ligada aos fatores de risco, atrevo-me a dizer que o traçado que ainda assim foi objeto de aprovação condicionada era melhor do que o anterior, portanto, sem prejuízo de haver críticas. E no sentido também deste diálogo com as populações, eu próprio tive reuniões com o Sr. Presidente da Câmara de Barcelos, tive reuniões com o próprio Grupo de Trabalho da Assembleia Municipal, onde procurei acolher, digamos, aquilo que eram preocupações, e desde logo ficou esta nota de que, de facto, temos duas situações que são distintas. Uma situação é a avaliação de impacto ambiental, que é, como digo, uma peça indispensável para o licenciamento, mas não é o licenciamento. E também já aqui ouvimos dizer que o licenciamento carece de melhor diálogo com os municípios. E, portanto, é esse trabalho conjunto que está a ser, com certeza, ainda feito. E nessa matéria venham, eventualmente, outras alternativas, quer de traçado, quer construtivas, que elas são devidamente ponderadas.
Já está. Então, eu volto a repetir, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Jorge Seguro Santos, ainda para completar nos minutos que restam. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, que não parece que a atuação do Governo nesta questão tenha sido de alguma passividade. Nós temos estado a acompanhar precisamente esta questão. Há, como sabemos, um quadro legal que estabelece que é o concessionário, que é o promotor, que lidera o processo. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que o Governo vai procurando fazer é, dentro desse quadro, acompanhar para que todas as garantias, nomeadamente as legais, e nomeadamente serem escutadas as populações, haver este trabalho também de responsabilidade social, eu penso também há aqui um trabalho de responsabilidade social que eventualmente possa ser reforçado, seja cumprido para que o resultado final seja um resultado final positivo para todos. Agora, como é evidente, de acordo com aquilo que está estabelecido na lei, naquilo que está estabelecido nos contratos, a liderança deste processo é uma liderança que cabe ao concessionário, não cabe ao concedente. E, portanto, é a REN que faz precisamente este trabalho e que faz de uma forma, que eu quero dizer, uma forma muito positiva, uma forma construtiva, com dificuldades. Todos sabemos que há dificuldades, que é impossível muitas vezes conseguir ter resultados perfeitos, mas que, precisamente, cada um assume aqui a sua responsabilidade. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo a palavra ao CDS, ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e os autarcas aqui presentes. Eu direi que valeu a pena esta audição, porque chegamos à conclusão que não há nenhum problema, para já, a avaliar pela resposta que o Sr. Secretário deu. O Sr. Secretário de Estado foi clarinho ao dizer que não há nenhuma decisão tomada. Portanto, não havendo nenhuma decisão tomada, o problema está resolvido. Ou pelo menos estamos com o conta quilómetros a zero. E a fazer fé no que foi dito aqui significa que o processo daqui para a frente, para a tal tomada de decisão, sabemos que cabe à REN a iniciativa, mas não lhe cabe a decisão final. Portanto, a REN terá que ter iniciativa para estudar junto dos autarcas, e hoje de manhã houve essa promessa. Eu espero que a REN, dentro da responsabilidade de uma empresa que tem a obrigação de fornecer rede, que tem que ser ela, de facto, a ter a iniciativa de onde é que se fixam as redes, dando a ideia que ficou também clara, e a população de Barcelos também nunca negou, que a população de Barcelos considera esta rede importante, considera que também tem que contribuir para o esforço nacional para que haja uma rede para o aproveitamento das duas barragens e para que a rede nacional seja uma rede eficiente e eficaz, porque é do interesse público geral. E, portanto, a única coisa que a população de Barcelos pede é que não seja feito isso nas costas da população, dos autarcas, que é quem tem que gerir o território e que domina os instrumentos de ordenamento do território, muito menos quando este sacrifício que é pedido à população tem um impacto, quer na economia local, quer no património, acima daquilo que é expectável, que as populações consideram inaceitável. Ora, se o secretário de Estado disse aqui, não há problema nenhum, porque não há nenhuma decisão tomada. E, portanto, o que temos são meras hipóteses, meros estudos, uns já aprovados pela APA, outros com a conformidade da Direção-Geral de Geologia e Mina, mas decisão política para a execução da rede não há. Portanto, a população pode ficar descansada, mas atenta, para que não seja feita nada nas costas da população. Mas não vai haver rede, ou então o dia de hoje é um dia, parece um dia estranho, porque não podemos... Agora, acho que o Parlamento Português tem que ser claro nessa matéria. E por isso eu faço uma pergunta aos senhores que estão a dizer, bom, não há decisão nenhuma tomada, há de facto uma lei... 2010, e a minha dúvida é, os seus secretários de Estado, os dois secretários de Estado, vão ficar à espera da regulamentação da Lei 2010 e só depois da regulamentação da Lei 2010 é que se vai avançar com o processo desta linha de muita alta tensão, ou ela avança antes da regulamentação da Lei 2010, que já tem grupo de trabalho e está em discussão pública? Porque se assim é, temos ainda mais tempo para a tomada de decisão. Eu também considero que, porventura, talvez não seja necessário essa regulamentação, porque se houver negociação entre os autarcas, entre as populações, entre a REN, entre a APA, entre a Direção-Geral da Geologia e Minas, seguramente se encontrará um local que obviamente não será consensual, mas será o lugar do máximo denominador comum, onde as populações vejam protegidos os seus interesses comerciais e económicos, o seu património. Estamos a falar, eu disse hoje de manhã, e por isso é que eu acho que da parte da REN, e pedimos isso à REN, que houvesse um cuidado especial, porque uma coisa é fazer uma rede nos parques solares, que o Sr. Estado aqui nos veio dizendo que cada vez licencia mais, e com uma boa notícia que esses não terão rendas excessivas, pelo menos a avaliar pelo que promete, mas tem potências garantidas, significa que é preciso fazer rede. Mas fazer rede no Alentejo é diferente de fazer rede no norte do país. dada a densidade populacional, dada a dificuldade de espaços. Agora, eu não vou perguntar-lhe se deve ser aérea, se é enterrada. Não tenho hoje, não ficou claro de manhã, que haja estudos científicos ou sobre a matéria, certeza científica, para concluirmos, porque empiricamente parece, se há um problema de passagem aérea, se de subterrâneo tem menos impactos, então que se enterre nem que seja a espaços. Isso resolve. Não havendo evidência científica, e acho que aqui também está a faltar, não sei se da parte da APA, se da parte da Direção-Geral ou até da própria REN, alguma explicação técnica de quem tem know-how para dizer às populações o que é que de facto estamos. Ficamos todos com a percepção que é algo que tem impactos na saúde, mas não conseguimos com certeza científica dizer que impactos é que são. Concluir que o impacto é similar a um telemóvel, eu fiquei, olhei para o meu telemóvel com um ar de desconfiança naqueles minutos, mas depois percebi que não, talvez não fosse muito sensato olhar para o meu telemóvel como para um poste de alta tensão e acabei por usar o telemóvel com a mesma naturalidade que eu usava. Mas não é assim, não podemos fazer essa discussão assim. Não podemos fazer essa discussão assim. E, portanto, a discussão que tem que ser feita de uma empresa que tem a obrigação de todos nós, porque é a ARN que nós pedimos que faça redes e que nos permita, através da rede, ter acesso à energia, e ela tem que passar em algum lado, mas temos que pedir à ARN que tome, de facto, a iniciativa, mas essa iniciativa é uma mera iniciativa. Quem tem que tomar sobre esta decisão, e é uma decisão política, são os autarcas, que têm que ser ouvidos, mas é, obviamente, os seus Estados de Estado da Energia, os Estados do Ambiente, as agências da tutela, que têm que dizer onde é que ela deve passar, e onde é que ela deve passar? Avaliados os impactos, avaliado o custo-benefício, avaliado o interesse público e avaliado o interesse das populações. E eu digo, se isso for feito, se o Secretário disse que vai ser feito, como não há nenhuma decisão tomada, os autarcas podem regressar a casa descansados, que não vai haver nenhuma decisão, e a ter que existir, ela terá tudo isto em conta. Eu só pergunto se depois disso vai ser antes ou depois da regulamentação da Lei 2010, porque haver essa lei e essa lei servir de base ou de chapéu, então teremos mais coisas a ponderar e porventura veremos mais dificuldades. Mas posso terminar já, Sr. Presidente, até para dar o exemplo do tempo que se deve gastar nessas matérias. Muito obrigado.
Não, eu também abri o cronómetro, mais tarde tenho que confessar e fui com a ajuda aqui do deputado António Costa Silva, do PSD. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado Jorge Seguro Sanches, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do Sr. Deputado Helder Amaral e gostava de dizer o seguinte. Essa é uma boa questão, a questão que o Sr. Deputado referiu, precisamente sobre como é que nós compatibilizamos uma lei que está em falta há 7 anos com pôr o país a funcionar. E, portanto, nós vamos tentar fazer o melhor dos dois mundos, que é ser rápido nas duas questões. Mas, como é evidente, nunca deixaremos de envolver o município, as autarquias, nesta solução. E também veremos a maior urgência possível à construção do diploma e à regulamentação, porque pensamos que é uma ambição de 7 anos e que é pena que só agora é que tenhamos tido condições, de facto, para a concretizar. E, portanto, quais é que vão ser as orientações que o Governo dará, do ponto de vista da política energética, ao concessionário? Envolvimento com as autarquias. É fundamental que isso seja feito. Segundo, tentar encontrar, no mais curto espaço de tempo, soluções alternativas temporárias. Ou seja, que nós possamos conseguir recuperar o atraso que temos nesta questão, encontrando aqui as soluções técnicas que sejam ajustáveis e que sejam necessárias. Há aqui questões que nos ultrapassam do ponto de vista técnico e, eventualmente, exigem esse detalhe que eu penso que não está feito. O Sr. Deputado referiu também uma questão que é uma questão muito relevante e que está precisamente nas conclusões do relatório do Grupo de Trabalho, que foi constituído pelo Governo e que dá, aliás, origem ao projeto de diploma que está em discussão pública e que tem a ver com a criação de um portal sobre os campos eletromagnéticos, dando mais informação, porque entendemos que esta questão é uma questão que exige informação, que seja dada informação à população sobre o que é que se passa, sobre quais é que são ou não são os riscos que existem. Achamos que isso faz todo o sentido que seja colocado em cima da mesa e também se faça monitorização de alguma da parte daquilo que tem a ver com a rede. Entendemos que há aqui um trabalho muito grande a fazer, entendemos que estão abertas as portas através deste trabalho que foi desenvolvido por esta equipa que nos podem dar pistas para fazer melhor e para que efetivamente uma discussão como esta possa até, eventualmente, possa ser feita noutros fóruns, porque efetivamente se calhar já está resolvida antes disso e, portanto, ou seja, já está esclarecida antes disso. E, portanto, esses são talvez aqui os pontos que eu gostava de referir, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, e vou continuar dando a palavra pelo PCP à Sra. Deputada Carla Barros, dando-lhe... Ah, eu estava a ver. Carla Cruz, porque existia uma Carla Barros, mas é de outro partido. Carla Cruz, tenho aqui um engano, e dar-lhe as boas-vindas à nossa comissão. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por cumprimentar os senhores dois secretários de Estado, cumprimentar também os membros da comissão da Assembleia Municipal de Barcelos que estão a acompanhar estes trabalhos e também toda a população que está noutra sala anexa a esta sala. Eu começaria, Sr. Secretário de Estado, por fazer algumas considerações e depois algumas questões dirigidas a ambos os secretários de Estado. O Sr. Secretário de Estado da Energia, de facto, fez aqui, traçou no, na sua intervenção inicial aquilo que tem sido o projeto deste traçado, hoje designado traçado intermédio, que é o que, atravessa o Conselho de Barcelos, que não é de hoje, não é uma situação de facto de hoje, é algo que já se arrasta há vários anos e, contrariamente àquilo que foi dito, o Grupo Parlamentar do PCP, desde o primeiro traçado, que e já na altura do anterior governo, que colocamos quer ao Ministério do Ambiente, quer também ao Ministério, que na altura também tinha a pasta do ordenamento do território, colocamos essas questões e essas preocupações, porque não são de hoje as preocupações que temos relativamente ao respeito pelos princípios da precaução que estas matérias devem nos ter a todos e muito particularmente aqueles que decidem. No concreto e relativamente àquilo que conhecemos hoje do traçado e de ambos os relatórios, quer no primeiro de impacto ambiental, quer no segundo, há um parecer favorável condicionado, desde que sejam cumpridos. Estão no último relatório de outubro de 2016 um conjunto de quesitos que devem ser cumpridos por parte da entidade. E a primeira questão que coloco, Sr. Secretário de Estado do Ambiente, é que garantias é que tem de que, se for avante a construção desta alternativa, de que a empresa cumpre. Eu faço-lhe esta pergunta porque aquilo que nós temos vindo a assistir, e contrariamente àquilo que hoje foi dito por parte do Presidente da REN, de uma disponibilidade para ouvir, discutir coletivamente e designadamente com as populações, o que nós temos por parte das populações é a informação de que a REN, durante todo este processo, se escudou em não receber as populações e os seus legítimos representantes. Depois também gostaria de colocar uma questão também ainda ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, porque as populações, relativamente ao segundo traçado, solicitaram à APA um prolongamento do período de discussão do estudo de impacto ambiental. O Grupo Parlamentar do PCP também fez uma pergunta ao Ministério do Ambiente porque, havendo tanta contestação, havendo enorme preocupação e dúvidas quanto ao traçado e aos impactos que já aqui foram falados, quer ao nível da saúde, quer também ao nível económico, designadamente na pequena agricultura, na produção leiteira, por que razão é que não foi ouvida e auscultada este pedido das populações, designadamente das populações e dos seus representantes, para que fosse de facto prolongado esse estudo, para que se ouvisse mais as pessoas? Porque o Sr. Secretário de Estado, ambos têm dito, o Governo tem uma atitude de ouvir as pessoas. Nós saudamos isso, mas depois é preciso que ele se concretize. que na prática se faça a auscultação das populações e que se dissipem relativamente às questões que são de preocupar e de relevar. E sobre este aspecto, o Sr. Secretário da Energia referiu, e é verdade, dando cumprimento a uma resolução aqui aprovada na Assembleia da República, que o Governo constituiu um grupo de trabalho para a regulamentação da lei. Já por duas vezes aqui foram referidos, está em discussão pública, mas estando nós hoje numa audição em que muitas da população que está envolvida gostaria de saber o que é que hoje nos podem aqui avançar sobre os caminhos que vão a ser percorridos e que estão já contemplados nesse documento de discussão pública e que tenham em atenção aquilo que são, e designadamente permitam-me que aqui mencione, as precauções que a Organização Mundial de Saúde preconiza e, aliás, e que estão numa circular informativa da Direção-Geral de Saúde, em que diz que, com base em fatores de segurança e na incerteza quanto a eventuais efeitos condicionados e pelo estado de saúde do público em geral, em comparação com a exposição ocupacional, que sejam implementadas sempre que necessário, medidas de redução de exposição através de instalação de blindagens ou de modificação do tipo de linhas. É neste sentido que também vai esse grupo de trabalho, tenha a cautela esses assuntos. E relativamente a uma questão, o Sr. Secretário de Estado da Energia, por duas vezes referiu que era possível fazer soluções provisórias, portanto, encontrar soluções provisórias junto da REN. Quais são, em concreto, que soluções provisórias estão a ser equacionadas, tendo em conta que, e passo a citar o Presidente da REN, o que nos disse hoje aqui em audição foi que quando saísse daqui ia solicitar duas reuniões. Uma reunião à Direção-Geral de Energia e Geologia e outra ao Sr. Secretário de Estado da Energia para ver do interesse e da pertinência que o Governo tem em avançar ou não com este traçado, tendo em conta que é prioritário para dar resposta à entrada em funcionamento das duas barragens, quer de Salamonde, quer de Venda Nova, precisamente. Obrigada. E, portanto, que informações é que nos pode dar, tendo em conta que foi esta a informação e o ultimato, permitam-me a expressão, que o Presidente da REN colocou no final da sua audição, já quando os grupos parlamentares não tinham oportunidade também de o questionar, o que é que ele queria dizer com esse ultimato. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente para responder. É assim, não é? Muito obrigada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente à questão das garantias do cumprimento das medidas que estão preconizadas na DIA, o que poderei dizer é que há uma prática do pós-DIA, no fundo, há uma pós-avaliação quando os projetos são concretizados, em que são avaliadas se foram tomadas ou não as medidas de minimização que estão preconizadas, quer depois para a fase de projeto de execução e de licenciamento, quer depois na construção e na operação. E, portanto, a prática corrente noutros projetos é a prática que vai ser objeto neste projeto e, portanto, desse ponto de vista, a garantia é pela via da fiscalização e da monitorização de informação, no sentido de que estejam respeitados esses requisitos. Não temos, deste ponto de vista, digamos, dúvidas do seu cumprimento, ou não podemos antecipar que não possam ser cumpridos. Do ponto de vista do prolongamento do período da audiência pública, eu infelizmente não lhe posso dar uma informação substantiva que não seja a de que não foi seguramente já comigo na Secretaria de Estado do Ambiente que esse assunto foi suscitado. Portanto, nunca me foi suscitado. Admito que esse período decorreu ainda antes deste Governo tomar funções e, portanto, se ocorreu esse pedido, ocorreu temporalmente antes do meu exercício de funções, porque esse assunto nunca me foi presente.
O que posso dizer nessa matéria é que sempre que o Sr. Presidente da Câmara de Barcelos ou que a Assembleia Municipal, através do Grupo de Trabalho, pediram audiências, essas audiências tiveram lugar na Secretaria de Estado, com o Sr. Presidente da Câmara duas vezes, pelo menos, sobre este tema tivemos reuniões, com a Assembleia Municipal uma vez seguramente, até numa reunião bem participada, em que toda a gente teve a oportunidade até de trazer um conjunto de informação relevante, e foi até uma ação que eu próprio pessoalmente achei bastante produtiva e interessante. Julgo que as questões ligadas à questão da nova legislação, o Sr. Secretário de Estado Jorge Seguro poderá dar informação mais substantiva, mas dizer que seguramente algumas das considerações que foram enunciadas pela Sra. Deputada podem ser belíssimos contributos na fase da audiência pública, porque se ela está a decorrer, se eventualmente não tiverem ainda acautelados tudo aquilo que parecem ser ou que possam ser preocupações nessa matéria, serão contributos, se calhar, seguramente interessantes para melhorar o diploma. Não tenho alguma dúvida de que as preocupações, nomeadamente no domínio da saúde, tenham sido vertidas pelas pessoas da saúde que estiveram envolvidas no grupo de trabalho, mas ainda assim eu considero que é muito útil que nesta fase da audiência todos os contributos possam ser, digamos, plasmados, e seguramente a legislação vai incorporar aquilo que de melhor houver em termos de informação e de sustentação técnica ou científica nesta matéria.
Ainda para complementar a intervenção, o Sr. Secretário de Estado, Jorge Seguro Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, eu penso que sobre as questões que a Sra. Deputada Carla Cruz colocou, eu gostava de dizer o seguinte: medidas técnicas alternativas, aquilo que nós queremos é que elas existam, e por são medidas técnicas, esperamos que sejam colocadas precisamente pelo concessionário. Entendemos que elas não estão escutadas e, portanto, vamos trabalhar nesse sentido, mas entendemos, aliás, é isso que está estabelecido na lei e nos contratos, que estas propostas devem vir da parte do concessionário e não da parte pública. Mas entendemos que temos de as encontrar, medidas técnicas, nomeadamente, que têm a ver com algum reforço noutras linhas. Depois, quanto ao próprio diploma, eu sobre isso acho que, por respeito a um processo legislativo e a uma consulta pública que está a ser feita, acho que não devo dar aqui muito da visão e da perspectiva que me parece que temos já consolidada de alguma forma. Mas eu penso que as recomendações da Organização Mundial de Saúde são muito relevantes nesta questão, nomeadamente na minimização dos campos eletromagnéticos. Penso que por aí há questões muito relevantes. Por outro lado, há algumas áreas onde eu penso que há um consenso muito grande, como por exemplo na proibição de sobrepassagem de casas, nas faixas de servidões. Eu penso que por aí há um trabalho muito grande a desenvolver do ponto de vista das propostas para que o diploma seja o mais completo possível e responda da melhor forma ao espírito da lei aprovada em 2010. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu já estive a escutar, vamos proceder a uma segunda ronda e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, pelo PSD. 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, ao ouvi-los, fica a sensação de que a RN tem a exclusiva responsabilidade de propor o novo traçado e que o Secretário de Estado não tem nenhuma responsabilidade nesta matéria. E eu recordo, eu tenho aqui uma resposta do Ministério do Ambiente, de 3/3/2016, portanto, deste Governo, em que se refere que o anterior secretário, e passo a citar, propôs ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente vigente que fosse estudado um traçado alternativo para o referido troço. Portanto, foi o Secretário de Estado, os senhores dizem que foi o Secretário de Estado anterior que mandou elaborar um novo traçado. Portanto, é possível que os senhores, enquanto Secretário de Estado, também mandem elaborar um novo traçado. Porque da conversa que ficou aqui, ficámos com a ideia que o Governo não tem nenhuma responsabilidade a não ser as propostas que a RN faz. E, portanto, segundo uma resposta que eu tenho por escrito do Ministério do Ambiente atual, compete, o Secretário de Estado tem essa competência. E, portanto, também fiquei com a dúvida nesta audição, que, por um lado, parece que está tudo muito tranquilo para os barcelenses, mas, ao mesmo tempo, dá a ideia de um facto consumado. E, portanto, aquilo que eu queria, para finalizar, perguntar, será que os barcelenses se deslocaram aqui hoje, fizeram 350 quilómetros, e de cada viagem, vão ser 700, se puderem a pé às 5 da manhã, se podem ir descansados, com a garantia que a última vez que se deslocam ao Parlamento por causa desta questão, que são autarcas, os senhores referiram que falam com a Câmara Municipal de Barcelos, falam só com o seu Presidente, ou têm falado com a Assembleia Municipal, com os autarcas, têm ouvido os partidos, tem-se encontrado um consenso generalizado, ou a conversa é só muito restrita ao Sr. Presidente? E aquilo que os autarcas que hoje aqui vieram, que já não é a primeira vez, querem ter a garantia por parte do Governo, é que o assunto está resolvido e que não tem que voltar cá mais vezes, porque já não é a primeira vez que aqui venho, vou ter que voltar cá, e convinha que o Sr. Secretário-Estado desse aqui uma garantia cabal de que os senhores não vão autorizar este traçado, de que vai ser estudado, vão mandar estudar o novo traçado, vão mandar estudar a possibilidade de fazer a passagem subterrânea, e neste momento França está em alguns percursos a fazer com que a passagem seja subterrânea, portanto, se vai haver estudos nesse sentido, se vão conciliar com os autarcas, como disse, não só com o Presidente da Câmara, mas com os partidos, com a Assembleia Municipal, para que seja o consenso mais alargado, e que não seja só retórica e muita discussão e muita conversa, e toda a gente está contra, e as pessoas andam aqui a deslocar-se de Barcelos para Lisboa, Lisboa para Barcelos, reuniões em reunião, e andam todos, e andam aqui quase todos contentes nisto, e quando nada resolve, as pessoas querem resolução concreta, está nas mãos do Governo, dos partidos que o suportam, de se resolver. Portanto, está nas vossas mãos resolverem este assunto e que dê garantias definitivas aos autarcas que estão e à população, de que a última vez que o assunto se resolve, que vocês vão tomar medidas. Dizer que compete à REN, isso é retórica, com bem factos concretos relativamente a isto, e para que se evite que as pessoas voltem cá mais vezes e que o assunto se resolva.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Esta ronda é sequencial e, portanto, no sentido das intervenções, claro, vou dar a palavra ao Sr. Deputado. Vamos seguir a mesma ordem, hein? Que José Manuel Carpinteira.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados de Estado. Cumprimento também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, os Srs. Autarcas, a população de Barcelos, que aqui está, e que é importante que estejam sempre preocupados, enfim, e atentos ao que se passa no vosso concelho. Este, de facto, é um problema que já é muito antigo, e eu julgo, aliás, o senhor, na audição desta manhã do Sr. Presidente da REN, ficou claro que a REN procura construir a rede de transporte e distribuição de energia elétrica ao mais baixo custo, o que é legítimo. O que não é legítimo, de facto, é construir estas redes com falta de diálogo e com as populações e com as autarquias. Portanto, isso é o mais importante, e acho que ficou patente que esse diálogo não tenha acontecido muito. Aliás, o Sr. Secretário de Energia já aqui nos garantiu hoje que este vai ser um processo tranquilo e em diálogo com as autarquias e com as populações. Portanto, eu registrei isso, e por isso podemos estar um pouco mais tranquilos, porque vai de facto, como o Sr. Chastado disse, esse processo de diálogo vai continuar e vai melhorar com certeza. Mas eu, a pergunta que queria deixar aqui ao Sr. Secretário de Energia tem a ver com o seguinte: esta linha de muita alta tensão estamos aqui a discutir, estamos a falar entre Famalicão, Barcelos, Ponte Lima. Barcelos, portanto, são aqui os seus autarcas, os seus representantes, enfim, é um assunto que preocupa muito. Ponte Lima também, aliás, já tive a oportunidade em tempos de fazer uma pergunta ao Ministério do Ambiente exatamente sobre Ponte Lima e a Freguesia de Gimieira em particular e outras. Foi dada resposta, enfim, que de certo modo tranquilizaram, mas a pergunta que eu gostava de colocar aqui é o seguinte: este projeto inicial era para ligar à Galiza. E eu recordo que aqui há uns anos os municípios de Monção e de Melgaço juntaram-se aos protestos também dos municípios galegos, e, portanto, e estes protestos levaram, digamos, a que a Comissão Europeia, se não estou enganado, bloqueasse esta ligação internacional, obrigando as companhias elétricas, digamos, a considerar alternativas menos nocivas para as populações e mais amigas do ambiente, incluindo, eventualmente, enterrar em alguns troços cabos elétricos. Eu pergunto ao Sr. Secretário Estado, se nos pode dizer o ponto da situação da construção desta linha de muita alta tensão, nomeadamente agora, de Ponte de Lima até à Galiza. Portanto, era esta a pergunta que eu deixava aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, vamos tentar fazer uma síntese breve de tudo aquilo que se passou. Primeiro elemento de síntese. O governo anterior errou, a maioria parlamentar anterior errou, porque, entre outras coisas, não ouviram as populações, as soluções técnicas eram insuficientes e o estudo tem que regressar ao ponto zero. É verdade? Mentira. Segunda conclusão. Neste quadro, na definição do contexto para a realização de um estudo de avaliação de impacto ambiental que avalie todas as soluções técnicas, o Governo vai dar indicação, enquanto concedente, para a concessionária estudar todas as soluções técnicas que podem estar apresentadas neste traçado. Terceira questão. Como o regulamento que está em discussão pública vai introduzir um conjunto de parâmetros que condicionam futuros estudos de avaliação de impacto ambiental, é óbvio, parece-me a mim, que nenhum estudo poderá avançar sem que a regulamentação tiver sido aprovada e publicada, porque sem isso é um bocado fazer estudos para nada, não é? Porque alguns desses parâmetros vão com certeza condicionar as soluções do futuro. Portanto, se é assim, os barcelenses, as populações do Conselho, podem ficar descansadas que, pelo menos durante, diria eu, um ano, este processo ficará bloqueado. Quarta conclusão. O Sr. Secretário de Estado falou em soluções temporárias para garantir que o investimento e a produção de energia elétrica das novas barragens pudesse ser escoada. Eu pergunto-lhe que tipo de soluções temporárias vão ser utilizadas. Vai-se utilizar as atuais redes de muita alta tensão que já existem para permitir o escoamento ou baixar a tensão da energia produzida para poder ser, digamos, acomodada nas redes de distribuição que atualmente existem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra, o CDS não está, ao PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentando os senhores secretários de Estado e cumprimentando os senhores representantes aqui da população de Barcelos, queria, da parte do PCP, ainda retomar algumas questões que têm a ver, digamos, com o papel da REN nestas opções do setor e da própria política para o setor, não falando aqui especificamente, porque de facto a minha camarada deputada Carla Cruz acompanha mais diretamente este processo em relação ao Conselho de Barcelos e às suas populações, mas de uma forma geral o papel que a REN tem no meio disto tudo. E o papel que a REN tem no meio disto tudo tem a ver efetivamente com as questões das políticas de investimento e os próprios planos de investimento e desenvolvimento das redes e aquilo que tem a ver com, digamos, a vantagem e o benefício económico para a própria empresa dos investimentos que são realizados. E da parte da manhã colocámos uma questão que tinha a ver com a taxa de remuneração dos ativos não amortizados afetos à rede, que eu gostaria de ouvir um comentário, uma abordagem, até tendo em conta aquela comparação que se faz entre o que é hoje para a REN 4,5% de taxa de remuneração comparada com 1 a 2% no tempo que a EDP era pública. É uma grande diferença. Por outro lado, há uma questão que tem a ver com o papel da REN. Também colocámos essa questão ao Sr. Presidente da REN hoje de manhã, que tinha a ver com, digamos, as competências e a função atribuída à REN relativamente a uma função que é inerentemente pública, que é uma função que é inerentemente do Estado, que é, aliás, à luz destas notícias de hoje e destas questões que estão a marcar mais a atualidade, os famosos contratos de manutenção de equilíbrio contratual, os famosos COMEC, em que a REN é colocada na função de fazer o apuramento e a avaliação e a análise dos próprios montantes em que a EDP e as outras companhias têm a receber em função dessa matéria.
Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, nós temos hoje realmente dois requerimentos aprovados que julgo que estão para amanhã relativamente ao assunto de Comeg, sendo que eu sei que as linhas de alta tensão têm a
Senhora
ver
Presidente,
com...
peço desculpa, está-me a cortar a palavra?
Não, não estou não, só estou a dizer que na comissão tem também sobre esse assunto requerimentos aprovados e que são do PCP, julgo eu, e do
Vamos
Bloco de Esquerda.
Amanhã, não é?
Sim. Foi informação que o Sr. Presidente me deixou.
O senhor Secretário de Estado não vai estar amanhã, pois não?
Posso continuar? Eu só estou... Senhor Deputado, eu peço-lhe desculpa, só estou a dar esta informação...
Eu agradeço muito
sendo
a informação.
Sendo uma informação que o Sr. Presidente me pediu para deixar. Obrigada. Pode continuar,
Posso continuar?
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E nesse contexto, a questão que gostaria de colocar tem a ver com as implicações desta circunstância em que, inclusivamente por aprovação de legislação do Governo anterior, há até um regime de incentivo com pontuação diferenciada em função da avaliação que a REN faça relativamente a esses montantes. É o que está na portaria 301/2013. E esta portaria 301/2013 põe a nu aquelas funções de uma forma muito sistematizada, que é um bocadinho diferente daquela coisa que parece que é um cálculo matemático que eles lá na REN sabem fazer, tem lá uma calculadora especial. Depois, queria colocar uma questão que tem a ver com o despacho que o Sr. Secretário de Estado fez, que tem a ver com um conjunto de informações solicitadas à Direção-Geral de Energia e Geologia e remissão à própria Direção-Geral, bem como à ERS, relativamente a estes valores apurados na auditoria até do Governo anterior, no seguimento do despacho de 2014. E eu gostava de perguntar, nesse contexto, que novidades, que informações, que elementos é que existem neste momento, se é que existem, em relação a essa matéria do despacho do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Energia. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Procurando dar uma resposta aos temas que foram colocados, Sr. Deputado do PSD, eu gostava de dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que desde o princípio que ficou muito claro qual é que é a posição do Governo, é a posição de envolver as autarquias, os municípios, no sentido que estas soluções sejam o mais consensuais possíveis. Penso, aliás, que foi nessa lógica, e por acaso estranho, a intervenção do Sr. Deputado durante a manhã, precisamente com estas preocupações, diminuir impactos, conseguir que haja envolvimento com as autarquias. Portanto, acho que estamos aqui a tentar fazer todos o melhor possível para defender os interesses públicos, quer eles sejam nacionais, quer eles sejam locais. E, portanto, eu não acho que haja aqui uma questão qualquer de colocar os temas de uma forma mais retórica ou de muita conversa. Não, eu acho que foi mais, e o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, fomos o mais objetivos quanto a esta questão. E, portanto, o Sr. Deputado pedia, suspenda. Não, ouça, não foi aprovado. O Sr. Deputado diz, mas este projeto é um projeto, porque é que não é o Governo a definir? Porque vai-me dizer que o primeiro projeto foi o Governo anterior, foi o outro Governo que estabeleceu qual é que era.
Senhor Deputado, faz favor de deixar o Senhor Secretário de Estado a continuar para ouvir a resposta às questões que os senhores deputados, com direito para isso, solicitaram, mas agora também é direito do Senhor Deputado, do Senhor Secretário de Estado, a responder aos senhores deputados. Faz favor. Para que as próprias pessoas que estão aqui presentes possam ouvir. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, desde que a REN foi privatizada, é a REN que estabelece quais é que são os projetos e quais é que são as linhas e os traçados que devem ser. E o Governo diz que sim ou diz que não. Como é evidente, o Governo nisto não vai deixar de ter em conta o interesse nacional, o interesse local nestas questões, seja em que ponto for, seja no início, no meio ou no fim do processo. Portanto, isto não é de outra maneira qualquer. Agora, este é o quadro em que nos movemos. Não fui eu que escolhi este quadro legal em que o concessionário é uma empresa que não tem qualquer tipo de controle público, mas é o quadro em que nós temos de funcionar por um conjunto de condições que foram criadas ao longo dos anos. E, portanto, é isso que faremos, e de uma forma muito clara. Agora, não vale a pena estar a dizer que as regras
para uns são de uma maneira e as regras são. Não, as regras são iguais. E, portanto, aquilo que o compromisso que o Governo assume nesta questão é que não haverá nenhuma tomada de decisão sem envolver os representantes locais que são decisivos quanto a esta questão. E, portanto, eu gostava de dizer quanto a isso. Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, gostava de dizer o seguinte, sobre a questão da linha e da ligação à Espanha. Na cimeira luso-espanhola, da semana passada, tive a ocasião de questionar o meu colega sobre isso e percebi que não é um projeto que esteja para ser decidido no curto prazo. É um projeto que será para o médio prazo. Digamos que o que estamos aqui a falar, a grande preocupação que nós temos quanto a este investimento tem muito a ver com estas duas barragens. Não tem a ver com as interligações, tem um efeito positivo naquilo que podem ser as interligações, mas como é evidente, precisamos que Espanha também faça essa parte. E percebi que da parte de Espanha essa urgência não está colocada em cima da mesa neste momento, não quer dizer que não venha a estar brevemente e que nós não tentemos fazer da melhor maneira possível esta questão. Sr. Deputado Bruno Dias, eu peço autorização à Sra. Presidente para dizer o seguinte sobre as questões que são de questões muito concretas e para dizer o seguinte. Foi determinada uma auditoria ao sistema que foi feita foi encomendada à REN e que encontrou situações desconformes na utilização ou de centrais do regime geral ou de centrais Quemex e cujo montante apurado ascende umas dezenas de milhões. Aquilo que o Governo fez através de mim foi participar esse facto. Aliás, ele já estava no grupo de trabalho, aliás, isto já decorre de uma auditoria da Autoridade da Concorrência de 2013, foi comunicar esse facto à Autoridade da Concorrência, que abriu um procedimento, que me comunicou que tinha aberto um procedimento, à ERC e à Direção-Geral de Concorrência da União Europeia. E, portanto, penso que, do ponto de vista de concretizar a existência de situações anormais que foram indiciadas, digamos assim, por este relatório, foi aquilo que se fez quanto a esta questão. Mas eu gostava de dizer sobre esta questão dos Quemex, dizer o seguinte. O Governo tem uma grande esperança que o artigo 170, que foi aprovado pelo Orçamento de Estado, seja importante naquilo que é a redefinição dos Quemex para o futuro. Porquê? Porque precisamente estamos a falar de uma norma que vai estabelecer, e que só estabelece depois de ser homologada pelo Governo, mas que vai estabelecer as contas de como é que os Quemex têm estado a funcionar. E este artigo 170 faz pela primeira vez uma grande mudança no sistema elétrico nacional. Até este Orçamento do Estado, isto era feito entre duas empresas, entre a REN, que é detentora de um software, que é um software muito relevante para este apuramento, que se chama Valor Água, e a EDP. E aquilo que passou a ser feito por uma opção política do Governo e com a aprovação da Assembleia da República, é que isto passa a ser feito pela ERC, que entretanto constituiu uma unidade técnica especial para esta questão. E, a nosso ver, há aqui uma grande oportunidade de corrigir aquilo que menos bem aconteceu e de pôr a funcionar de uma forma mais correta aquilo que tem a ver com os Quemex, que foram criados, é bom que se diga, em janeiro de 2004, portanto a um mês das eleições de 2005, e que hoje são muito discutidos na praça pública. Eu acho que hoje em dia o sistema e o mundo em que vivemos é completamente diferente, não valia a pena estar a pensar numa situação destas, mas é talvez outra das situações, não apenas esta que tem a ver com a definição de linhas e de trajetos, é também uma que o Governo encontrou e que dentro do quadro legal não deixará de defender da melhor maneira possível o interesse público. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Bem, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, mesa, mas vamos deixar concluir. É sobre que assunto?
Eu estou a enviar para o Serviço da Comissão para fazer chegar ao Sr. Secretário de Estado a resposta do Sr. Ministro do Ambiente, e estou agora a enviar para o Serviço da Comissão para fazer chegar ao Sr. Secretário de Estado Para ter conhecimento da resposta que o Ministro me deu relativamente a este assunto, que foi diferente daquilo que eu,
mas,
que eu disse.
Mas eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado, mas eu também, se é relativamente às questões do ambiente, eu ia dar a palavra neste momento ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente para completar. Dê-me licença, eu vou-lhe dar a palavra a seguir à intervenção, porque isto, estamos a meio da resposta do Governo e, portanto, a seguir. Então, obrigada pela compreensão. Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, faz favor.
Senhores deputados, de facto, eu ia situar as observações que foram colocadas no tempo. A questão da alternativa que foi estudada decorreu, de facto, não de uma determinação, duvido que o ofício fale em determinação, mas de uma negociação que o anterior Secretário de Estado do Ambiente, em 18/6/2015, entenda-se, eu exerço funções desde 26/11/2015, portanto não é matéria que tenha a ver comigo, mas de facto foi sugerido à REN que fizesse uma alternativa, que foi aquela que veio a consubstanciar o segundo avaliação de impacto ambiental, ou seja, o senhor Secretário de Estado do Ambiente anterior estava convicto de que, estudando a alternativa que agora teve dia condicionada, encontraria resposta para aquilo que eram as preocupações do processo de audiência pública e da conversa que teria tido com as entidades públicas envolvidas. E, portanto, para não deixar dúvidas sobre essa matéria, não foi propriamente uma orientação nem uma determinação, foi entendendo que, se seguisse um outro percurso, isso poderia ir de encontro às expectativas, julgo que ele terá sugerido à REN e a REN terá acolhido, suspendeu o recap entre os dois pontos que ficaram fixos da anterior dia e fez uma nova dia para o troço intermédio que passava sobre Barcelos. Nós estamos convencidos que encontrou uma solução melhor do que a anterior, mas parece-me que ainda assim não reúne unanimidade.
Muito obrigado aos dois membros do Governo que estiveram aqui a prestar declarações. Ainda assim, o Sr. Deputado Joel Sá quer fazer a interpelação. Faz favor, Sr. Deputado.
Exatamente. É aquilo que eu estava a dizer, para fazer chegar ao Sr. Secretário de Estado, principalmente da Energia, a resposta do Sr. Ministro do Ambiente relativamente à questão da proposta de elaborar um novo traçado, onde disse que escolheu um novo traçado, propôs que se estudasse um novo traçado. A questão é essa, envio-lhe aqui a resposta nesse sentido. E para que haja conhecimento, a população já tem conhecimento, e finalizo, chegamos à conclusão que a população, mais uma vez, não vai tranquila para Barcelos.
Não, vão preocupar-se com a questão. Já não tem lugar mais nenhuma intervenção, porque cada um já fez as conclusões nas intervenções que tirou, está bem? Muito obrigada. Eu também, naturalmente, para além de agradecer ao Governo os esclarecimentos aqui prestados, e um bocadinho para além até do âmbito do que aqui foi, estava agendado, mas são sempre úteis os esclarecimentos que o Governo pode trazer à Assembleia da República, sobretudo sobre assuntos importantes, mesmo que não estejam na agenda, mas os facultados e instados a isso, é sempre positivo que o possam fazer. Queria naturalmente ainda agradecer a presença dos autarcas aqui que puderam assistir à nossa comissão e portanto, dizer que para nós também é sempre útil que os nossos trabalhos possam ter o interesse das populações e que possam servir para o esclarecimento das mesmas e que haja essa prática de diálogo com as populações em encontrar as melhores soluções, e isso também é a nossa função aqui, que fazemos quer através da vossa presença aqui, que agradecemos, como através dos meios audiovisuais que estão ao dispor no nosso Parlamento. Muito obrigada e boa tarde a todos.
Boa tarde, senhores deputados. Queria começar por cumprimentar novamente, uma vez que estamos numa segunda parte da nossa reunião, começou hoje de manhã com a REN e com os planos de atividades e de investimento. Fizemos uma segunda ronda, uma segunda parte, que tinha a ver com o requerimento do Partido Social Democrata, que é o mesmo que se mantém agora para a parte da tarde, tem a ver com as linhas de muito alta tensão em Barcelos. E o requerimento do Partido Social Democrata pressupunha a audição do Sr. Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, quem aproveito para cumprimentar. É já um cliente desta comissão e um bom cliente, digamos assim, também nosso ex-colega deputado, portanto conhecedor de regras, mas queria também dar as boas-vindas, e que é para nós um prazer receber aqui o Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins, do Ambiente. Portanto, é um prazer recebê-lo. Só dar-lhes uma pequena explicação, nós vamos ter uma ronda de 7 minutos, com resposta individual a cada um dos grupos parlamentares, depois uma segunda ronda de 3, resposta em conjunto. As respostas, presumo, que serão partilhadas pelos dois secretários de Estado, depois façam o favor de indicar quem responderá a que matérias, e obviamente também há a possibilidade, se assim entenderem, de uma intervenção inicial dos seus secretários de Estado, não sei se qual dos seus secretários de Estado quer fazer uma intervenção inicial, também dentro dos 7 minutos, enquadradora do tema, e depois passá-los imediato às perguntas. Queria também cumprimentar, já o fiz de manhã, temos entre nós membros autarcas de Barcelos, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, membros das juntas de freguesias, membros da Assembleia de Freguesia e da Assembleia Municipal, que nós já cumprimentamos. São muitos mais, que temos aqui uma pequena representação, porque não conseguimos, e queria pedir desculpas por isso, espaço para poderem todos assistir, mas sei que estão alguns a acompanhar os nossos trabalhos, portanto é para também que saibam que estamos a cumprir bem o nosso papel de fazer audições que são elas próprias públicas, mas desta vez com presença no local dos interessados na matéria. Portanto, Sr. Secretário de Estado, presumo que seja o Sr. Secretário da Energia, quer fazer uma pequena intervenção?
Com certeza, Sr. Presidente.
Então, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os senhores autarcas aqui presentes e um cumprimento muito especial, como é evidente, ao meu colega Secretário de Estado do Ambiente, que aqui está. Eu, sobre a questão da linha de muito alta tensão Vila Nova de Famalicão, Ponte Lima, gostava de dar a seguinte garantia antes de avançarmos mais em qualquer outro tema de discussão. Qualquer projeto nesta área ou noutra área envolve, na ótica do Governo, o envolvimento das autarquias locais. Não pensamos que não pode ser de outra maneira qualquer, entendemos que isso deve ser feito dessa forma, e é por isso que os processos de consulta que neste momento são desenvolvidos, nomeadamente na área da energia, mas nomeadamente também na área dos recursos geológicos, obedecem sempre à prévia auscultação dos municípios. Entendemos que é assim que deve ser feito, que faz todo o sentido que assim seja. De qualquer forma, entendemos também que esta linha é uma linha estratégica, não pelas razões que inicialmente foram invocadas em 2009, que tinha a ver especialmente com a ligação à Espanha, mas acima de tudo pela forma de escoar de duas barragens importantes e relevantes para os objetivos do país em termos de produção hídrica e produção renovável, no sentido de que possa ser colocada à disposição do país. Isto é estratégico, mas isso não significa que esta construção não seja feita em muito próxima colaboração com a autarquia ou com as autarquias em causa. Do processo que nós conhecemos, sabemos que houve uma linha inicial que foi considerada ainda pelo Governo anterior, avançou-se para esta segunda linha, com este segundo projeto de linha, mas depois de decorrido este prazo e estes procedimentos administrativos, nós entendemos que há questões fundamentais e que têm a ver com a existência, nesta questão, de mais consensos, de envolvimento das autarquias, de termos ações preventivas em relação a cada uma delas e também nos menores impactos, que são muito relevantes. A Assembleia da República aprovou em 2010, na altura, o Sr. Presidente referiu há pouco, que era deputado também, e foi aprovado um diploma, precisamente, que ao longo deste tempo todo não foi regulamentado. Está neste momento em consulta pública um trabalho que tem a ver com um grupo que foi estabelecido no interior do Governo, que fez um relatório e que há neste momento um projeto de diploma que está em discussão pública e que é muito relevante que seja também considerado nesta discussão. Até lá, como é evidente, e porque sentimos que estamos a tentar recuperar
trabalho que não foi feito anteriormente, é que voltava a frisar participação dos municípios na definição do traçado e a possibilidade de serem aplicadas, e terão de ser aplicadas, nomeadamente, neste caso, pelo concedente, medidas técnicas alternativas temporárias para o escoamento dos fluxos de energia nos anos de funcionamento, nos primeiros anos de funcionamento deste conjunto das barragens de Salamonde e Venda Nova. E se termos muito objetivos a isto, pensamos que o papel dos municípios, das freguesias, é decisivo nesta questão. É por aí que o Governo tem trabalhado e entendemos que, tal como na área dos recursos geológicos, onde temos feito precisamente esse trabalho, tudo aquilo que tem sido autorizado no território tem tido um envolvimento, e só assim é que faz sentido, tem tido o envolvimento das estruturas locais, pensamos que é esse o objetivo que devemos seguir. Eu, se o seu meu colega entendesse, mas penso que deste ponto, em relação às questões que aqui são colocadas, era isto que eu gostava de transmitir em nome da área da energia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos de imediato à intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Joel Sá, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado por virem cá hoje no nosso requerimento falar sobre a linha de alta tensão de Barcelos. Mais uma vez, cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, representantes da Câmara Municipal, Sr. Presidente de Junta, Assembleia de Freguesia e a restante população que está aí numa sala no Parlamento, cerca de 100 pessoas que se deslocaram hoje a Barcelos, que têm de se pôr a pé às 5 da manhã para estarem aqui, de um tema que muito preocupa os barcelenses, e eu hoje falo aqui em tripla qualidade, enquanto deputado, enquanto barcelense, enquanto membro da Assembleia Municipal de Barcelos. Falo sobre este tema e este requerimento para os seus estados virem cá falarmos sobre este assunto. É um tema que preocupa muito os barcelenses. A Assembleia Municipal criou uma comissão sobre este tema, que lançou um infomail para a população. Portanto, como disse, é um tema que muito preocupa os barcelenses, porque é uma linha que atravessa o nosso concelho, uma linha muito alta de tensão com as consequências que daí advém, que traz riscos para a saúde pública, como mais que anunciado já pela Comissão da Assembleia Municipal. A proximidade desta linha vai desvalorizar o património, as propriedades, as habitações das pessoas, porque a linha passa junto a várias casas, portanto, que automaticamente vai desvalorizar essas mesmas habitações. Como já falei do risco para a saúde pública, impactos paisagísticos e de turismo, conhecendo o Minho e a região de Barcelos, as características do minifúndio, portanto, uns postos de alta tensão a atravessarem todo este território têm um impacto muito forte em termos visuais. Sr. Presidente, está um ruído...
Srs. Deputados, nós fizemos um esforço para ter condições, escolhemos mesmo a sala com maior capacidade, mas isso obriga-nos ainda assim a um esforço para ouvirmos o orador... Só pena de não percebermos as perguntas e nem percebemos sequer o que é que o Sr. Deputado está a dizer. Sr. Deputado, pode continuar, por favor.
Portanto, e diz aí o dos vários impactos, está aí a qualidade do ar, a qualidade sonora e das consequências para a saúde que já falei. Portanto, esta Comissão e os brasileiros estão muito preocupados com esta questão. Nós, o Partido Social Democrata e os brasileiros estão sensíveis que a modernização traz sempre situações mais complicadas. É a própria evolução dos Estados, isso mesmo, mas nós temos que minimizar os impactos para as populações, aquilo que se pretende. Como aqui já, e somos a favor que se cumpra a lei, mas como aqui já foi referido, um primeiro traçado tem impacto muito superior, passava junto ao centro da cidade, que, segundo proposta da Câmara Municipal, também foi tido em conta, foi elaborado um novo estudo, um novo traçado que é este que está em curso, mas mesmo assim não agrada à população por as questões que já referi, por ter impactos muito grandes junto dessas populações. Aquilo que eu queria questionar o Sr. Secretário de Estado, e tendo em conta que o Sr. Presidente da Renda disse de manhã, que é a Direção-Geral de Energia, Geologia de Energia e, naturalmente, do Governo, que tem competências e poder para mandar parar a obra, se assim entenderem. É, naturalmente, o Governo que define a política energética do país. Portanto, está nas mãos dos seus secretários de Estado, está nas mãos do Governo pararem esta obra, mandarem fazer novos estudos que vão em contra daquilo que são os interesses da população. Uma é a questão do traçado que se falou juntá-lo à A28, que o Sr. Presidente da REN disse que foi estudado, desconhecíamos e, portanto, questionava o Sr. Secretário de Estado se efetivamente existe um estudo junto à A28 ou não existe, e se existe um estudo para que a linha nas zonas habitacionais tenha passagem subterrânea. Há várias, dizem que têm vários efeitos, mas saber se também há estudos relativamente a essa matéria. E, portanto, neste momento existe, e por aquilo que ouvimos de manhã, e que o Partido Socialista até o disse bem, que havia uma pressa muito grande por parte da REN em que esta linha se construísse. E, portanto, neste momento há uma maioria estável, um quadro parlamentar estável neste Parlamento, que suporta este Governo, que cria condições para que o Governo, o Sr. Secretário de Estado, mais uma vez o digo, está nas mãos do Sr. Secretário de Estado deste Governo, pararem este processo, suspenderem, ouvirem as populações, ouvirem a Comissão da Assembleia Municipal, ouvirem a Câmara Municipal, ouvirem os seus presidentes junto às populações, para que em conjunto se possa encontrar a solução que menos impacto tenha para as populações. Portanto, a questão é se por parte do Governo há essa disponibilidade para desviar o traçado, encontrar um novo traçado, a questão de subterrânea, a questão da saúde que tem que ser acautelada e que devemos, na dúvida, deve existir sempre a ação preventiva proporcional aos potenciais riscos para a saúde para as populações. E, portanto, e atendendo que existem várias irregularidades que provocaram dezenas de reclamações ao eito da Direção-Geral, a providência cautelar que a Câmara Municipal entendeu relativamente a este assunto, para travar então a declaração de impacto ambiental, o Sr. Secretário de Estado reconhece que pergunto-lhe se não reconhece onde seria mais sensato suspender este traçado e iniciar um processo de conversações e que, como disse e volto a repetir, que vai em contra aquilo que são os anseios dos autarcas e das populações. Portanto, era muito importante que se consensualizasse este projeto, porque é um projeto que preocupa muito os barcelenses. Eles já não é a primeira vez que vêm ao Parlamento, que fazem 350 km para que cada lado se ponha a pé às 5 da manhã, para virem aqui, para sensibilizar os vários membros do Governo, também com o seu Diretor-Geral de Energia, para sensibilizar daquilo que são as preocupações dos barcelenses, aquilo que está em causa para o nosso Conselho, e pedir, mais uma vez, ao Governo e aos partidos que o suportam, que tenham condições parlamentares para que suspendam este processo, e, como disse, está nas mãos do Governo alterarem esta situação. E os barcelenses, que hoje aqui se deslocaram, o que querem ouvir da parte dos seus secretários de Estado é que esta obra vai ser reavaliada, vai ser suspensa de imediato para que se possa, num clima mais tranquilo, ouvindo a Comissão e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que representa a Comissão que aqui está, para que se vá em contra daquilo que são as necessidades da população. E mais uma vez, aquilo que já o disse aqui em outras audições e que já disse em Barcelos e que volto aqui a dizer, existe, e volto a repetir, um quadro estável parlamentar neste momento que cria condições para que o Governo possa suspender este projeto e, portanto, que compete ao Bloco, ao PCP e ao PS, que hoje de manhã estiveram todos contra, estiveram todos, em todas as audiências que fizemos, todos os partidos estão contra este traçado, inclusive os partidos que apoiam o Governo. Que os partidos que apoiam o Governo, não é só dois, eu estou a dizer que toda a gente, todos os partidos, e nós estamos relativamente à vontade,
senhores deputados,
o anterior Governo mandou elaborar
um traçado. Senhor deputado, peço-lhe que termine e não entre em diálogo, por favor.
Portanto, vou terminar, portanto, como disse, depende de todos e todos, ainda hoje me referiram, estão contra este traçado. Portanto, está nas mãos dos senhores que isto se resolva. Para finalizar, anuncio aqui a todos que vamos apresentar um projeto de resolução para recomendar ao Governo que faça um novo estudo daquilo que vai em conta dos anseios da população de Barcelos e isso iremos entregar brevemente esse projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, presumo que o Sr. Secretário de Estado de Energia. Está a ser Secretário de Estado da Energia, Jorge Segura Sanches, e depois o Sr. Secretário de Estado do Ambiente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço as suas respostas. Eu penso que na minha intervenção foi muito claro do seguinte. Como é que funciona o processo que tem a ver com o licenciamento de linhas de muito alta tensão? Portanto, o promotor é o concessionário, neste caso a REN, que identifica quais é que são os objetivos que deve concretizar. Trabalha tecnicamente com a Direção-Geral de Energia e submete ao regulador. Eu recebi hoje do regulador uma informação dizendo-me, com um pedido já de algum tempo, no sentido de que saber a importância desta linha do ponto de vista subjetivo, não é? Em concreto aquele trajeto ou qualquer outro trajeto. É importante desse ponto de vista, especialmente pela questão do escoamento de energia elétrica destas barragens que estão prestes a entrar em serviço. E, portanto, o que é que significa? Significa que temos de encontrar uma solução. Mas o que eu gostava de ficasse claro é que qualquer solução será uma solução que terá em conta as autarquias presentes nesta questão. Município, as freguesias, é fundamental para nós. Não pode ser de outra maneira qualquer. O Sr. Deputado falou-me na questão de suspender. Não há suspensão porque ainda não foi autorizado. Portanto, essa questão nem sequer se coloca desse ponto de vista. E, portanto, o nosso entendimento é um entendimento que só faz sentido ter este tipo de atuação, independentemente do que é que estivermos a falar, se, porque aí é discutível do ponto de vista científico quais é que são efetivamente os impactos que têm ou tudo isso. Mas há uma questão que é o seguinte: não se entra pelo território de um determinado município, de uma determinada freguesia, sem haver um trabalho de envolvimento. E esse trabalho de responsabilidade social que é feito pelas empresas é algo que nós vamos assegurar que vá ser feito e que seja feito dessa forma. E neste quadro, todas as alternativas estão em cima da mesa. E, portanto, nós entendemos que devem ser estudadas todas as possibilidades que nos justifiquem e que possam avançar no sentido de que a rede do país possa ser melhorada. Nós já sabemos, até porque a ERC nos diz que, efetivamente, é necessário que se consiga fazer o escoamento, mas isto não pode ser de qualquer forma. E, portanto, aquilo que eu gostava de transmitir aos seus deputados é que vamos ser muito rigorosos quanto a isto. Há aqui uma questão que é o seguinte: em 2010... os seus deputados sabem que foi aprovada uma lei no Parlamento que precisamente estabelecia que houvesse a regulamentação mais tarde desse diploma. É verdade que passaram estes anos, é verdade que... Mas eu quero lhes dizer que não há neste momento em consulta pública precisamente um diploma para poder disciplinar e para poder sossegar e tranquilizar nestas situações e que dê um quadro legal perfeitamente claro. É nesse objetivo que nós estamos, com um objetivo de fazer do melhor possível, mas como é evidente, eu acho que isso ficou muito claro na minha intervenção, nada será feito sem envolver nesta questão o município de Barcelos, porque é fundamental, ou de Barcelos, ou qualquer outra solução alternativa que a REN, atenção, é a REN, não é nem o Governo, nem a Direção-Geral, que faz a proposta de qual é que é o caminho. Aliás, a primeira alternativa foi uma alternativa que, apesar de ter sido feita via AIA, houve uma segunda confirmação da avaliação de impacto ambiental, foi tudo isso feito, e depois optou-se por testar outra solução. Esta solução não foi aprovada por este Governo e, portanto, nem vale a pena estarmos a dizer que vale a pena suspender. Não, ela nem sequer foi aprovada. Portanto, era isso que eu gostava de transmitir e pedindo ao meu colega de fazer a intervenção.
Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Autarcas de Barcelos, só duas ou três notas complementares. Penso que o essencial foi dito, que há aqui duas etapas do mesmo processo. Um é a avaliação de impacto ambiental, que cabe à APA coordenar, o outro é o processo de licenciamento, e, portanto, o processo de licenciamento corre através da Direção-Geral de Energia e Geologia. Do ponto de vista de duas considerações que aqui foram ditas, dizer o seguinte: os estudos não são feitos pelo Governo, os estudos são feitos e apresentados pelo promotor, não é? Portanto, no sentido de clarificar de que estas soluções são avaliadas, mas são avaliadas com estudos que o próprio promotor apresenta. E isto prende-se com uma observação e uma questão que foi colocada, que se prendia com um estudo junto à A28. Se existe esse estudo, ele não foi objeto de avaliação em processo da AIA, porque ele não foi presente e, portanto, não poderia ser considerado.
De entre as duas opções que o promotor apresentou, julgo que aquela que acabou por ter declaração de dia condicionado é aquele que melhor respondia às preocupações. Sobre isso não temos muita dúvida. Agora, não esteve em cima da mesa outra opção que não estudar as soluções concretas que foram apresentadas e, portanto, o mesmo se aplica à questão da rede subterrânea e outras questões. Portanto, não tendo sido objeto de apresentação pelo promotor, elas não vieram a merecer, desse ponto de vista, grandes considerações no processo de sua avaliação, porque não cabe às autoridades fazer uso de procurar soluções alternativas àquelas que os promotores submetem a processo de avaliação de impacto ambiental. Não, o que pode acontecer é o próprio promotor em submeter uma outra solução. Submeteu duas, podia ter submetido quatro ou cinco alternativas de percurso e, nesse caso, seriam todas devidamente ponderadas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Hugo Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Senhores deputados, mais uma vez quero apresentar a Assembleia Municipal, caros autarcas, caros barcelenses aqui presentes e também na sala ao lado que assistem a esta reunião. Bom, nós, acerca das linhas de muito alta, da linha de muito alta tensão e do percurso que passa em Barcelos, já recebemos aqui a comissão criada para o efeito da Assembleia Municipal de Barcelos, aqui há umas semanas, e recebemos hoje também nesta comissão a REN e o Presidente da REN. E percebemos que conciliar todas as expectativas dos intervenientes não é uma tarefa fácil para ninguém, nem que com muito poucos pontos de consenso. Nós, enquanto deputados e eu enquanto deputado do Distrito, cabe-me a mim defender o bem-estar das populações logo em primeiro lugar. E há aqui três motivos que nos causam e que causam alguma apreensão à população, aos barcelenses e a todos nós, que é o perigo para a saúde pública desta linha de muita alta tensão, a desvalorização do património e a degradação da paisagem e o impacto negativo que esta construção representa para a agricultura, sobretudo para a agricultura de minifúndio, de subsistência. E, portanto, estes três aspectos são aspectos fundamentais para que nós olhemos para este traçado definido pela REN e tentemos encontrar soluções alternativas. Hoje perguntei ao Presidente da REN qual era a pressa de construir esta linha de muito alta tensão, visto que não há continuidade com Espanha, porque em Espanha a obra está parada, e sobretudo se o Presidente da REN e se a REN estaria disponível para encontrar alternativas ao traçado desenhado por eles. Ao que me foi dito, que a Direção-Geral de Energia é que iria avaliar esse traçado e que depois de dar o parecer à Direção-Geral de Energia, se o parecer fosse positivo, muito bem, se fosse negativo, eles tentariam encontrar outra solução para o traçado desta linha de muita alta tensão. Explicaram-se e adiantaram-se quando nós e eu preparávamos para perguntar se a linha de muito alta tensão acompanhando o percurso e o trajeto da A28 não seria a melhor solução. O Presidente da REN antecipou-se e disse que esse percurso não traria muitos benefícios para a população, o que são estudos, os estudos valem o que valem, e portanto nós podemos ter estudos para tudo e mais alguma coisa e conforme também as nossas vontades. E portanto o que eu faço aqui um apelo e congratulo-me porque o Sr. Secretário de Estado da Energia disse logo no início a abrir que faria de tudo e que encontraria uma solução sempre com as populações e com os eleitos locais, e portanto eu quero saudar essa posição e dizer que essa é a única solução possível e saudar o Governo por isso. Também fico feliz por o deputado Joel Sá ter dito que nós temos uma estabilidade e portanto é sinal que ele já não antecipa que venha aí o diabo para coisa nenhuma. E em segundo lugar, queria perguntar também. Fico feliz por o diabo já vai lá longe, já não anda por aqui perto. Isso é muito bom. mas fico feliz por isso. E também queria perguntar ao Sr. Estado de Estado...
Senhores deputados,
se irá promover...
deixem o diabo em paz, por favor.
Exatamente. Se irá promover esse consenso com as populações e com os autarcas e com os eleitos locais, e depois quando é que, e também já percebemos, a segunda pergunta que eu tinha para fazer é quando é que a recomendação aprovada pela Assembleia da República sobre a proteção contra a exposição aos campos elétricos e magnéticos das instalações de equipamentos elétricos está regulamentada. Estamos também no bom caminho e, portanto, queria também saudar o Governo por se ter adiantado e ter feito aquilo que os outros não fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra para o Sr. Secretário de Estado de Energia ou Sr. Secretário de Ambiente. Mantemos a cadência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu acho que o Governo está a fazer nisto apenas a obrigação de não ter aqui um licenciamento. O licenciamento é dado pela Direção-Geral, mas que esse licenciamento não seja com o envolvimento, como é evidente, das comunidades locais e do município. Para nós, essa questão é absolutamente decisiva. Eu gostava de... Isto é uma questão concreta. É uma questão concreta que nós respeitamos e que temos tido em conta nesta questão. Mas há aqui uma outra que é anterior a esta, e eu penso que é por aí que eu acho que deve vir a nossa preocupação. Eu gostava de recordar que há uma lei de 2010 que já devia ter sido regulamentada, não foi regulamentada. Nós constituímos um grupo de trabalho que envolve também o Ministério da Saúde, precisamente para que estas questões sejam todas avaliadas e salvaguardadas. Colocámos em discussão pública, quer esse relatório, quer já um projeto de diploma, no sentido de dar uma regulamentação clara a isto, para que os nossos concidadãos e todos nós, cada um de nós, se sinta tranquilo quanto a estas questões, no sentido que haja um quadro regulamentar e estável quanto a isso. E, portanto, esse é o grande objetivo. E fizemo-lo, é bom que se diga também, fizemo-lo porque, não só porque era a nossa obrigação, mas que a própria Assembleia da República, o ano passado, aprovou uma resolução na Assembleia, precisamente instando o Governo a cumprir aquilo que estava previsto desde 2010 e que ainda não tinha sido feito. O Governo fez aquilo que tentou fazer isso, neste momento está em discussão pública, e gostava muito que nesta questão nós encontrássemos um quadro importante, que faz sentido que façamos este facto, este envolvimento local, das autarquias, das populações, para que o país possa ser muito mais equilibrado quanto a isto. Há alguns mitos nisto, eu também não quero dizer que não há, quer dizer, há coisas que são discutidas cientificamente, há quem diga, há quem chegue a determinadas conclusões e há quem não chegue, e há determinados mitos que são referidos quanto a isso, e acho que, acima de tudo, também a nossa obrigação, quer do Governo, quer na Assembleia da República, quer enquanto cidadãos, é fazer tudo isto de uma forma mais transparente possível, envolvendo todas as pessoas, para que a solução que se encontre seja a solução que melhor defenda o interesse público. É importante para o país que nós encontremos solução para colocar ao serviço do país, ao serviço da economia, aqueles investimentos que foram feitos naquelas duas barragens. Isso é uma preocupação que nós temos. Mas isso não justifica de maneira nenhuma que o pudéssemos fazer sem ter em conta precisamente os interesses das populações, das autarquias. E é isso a nossa grande esperança, é que este trabalho que agora a Direção-Geral vai dizer, como é evidente, vai dizer, nós entendemos que apesar desta infraestrutura ser absolutamente decisiva para o país, nós entendemos que o promotor, o concessionário, a REN, vai ter de apresentar outras soluções, nem que tenham de ser, numa primeira fase, soluções que sejam provisórias e que não sejam logo as definitivas. Agora, não nos passa de maneira nenhuma pela cabeça que isto pudesse ser feito de outra forma qualquer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por protestar junto da mesa, junto de si, Sr. Presidente, porque do ponto de vista do normal, das normais intervenções dos partidos neste ponto de trabalhos, tem primazia que os partidos que apresentaram requerimentos para a presença aqui do Sr. Secretário de Estado. E o caso, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento que foi aprovado e que instava os Srs. Secretários de Estado da Energia e do Ambiente a estarem presentes na discussão desta matéria. Portanto, eu percebo que o Sr. Senhor Presidente da Comissão tenha uma certa tendência para tratar melhor os que estão na sua proximidade, mas pronto, fica aqui o reparo. Senhores Secretários de Estado, queria começar-vos por vos cumprimentar, cumprimentar também os representantes das autarquias aqui presentes e dizer que a laia de introdução que o nosso requerimento veio na sequência de uma audição pública aos representantes das autarquias da região da zona de Barcelos, do Conselho de Barcelos, da Assembleia Municipal de Barcelos, em concreto, e essa audição motivou o nosso requerimento para suscitar junto do Governo explicações sobre a razão de ser deste processo. E esta audição acontece também depois de uma outra audição que eu se calhar recomendava aos senhores Secretários de Estado que ouvissem as gravações, porque tivemos afirmações bastante singulares por parte do Presidente da REN quando, a dado passo, e não foi apenas uma vez, foram várias vezes, conseguiu comparar o campo eletromagnético das linhas de muito alta tensão com o campo eletromagnético de uma máquina de barbear ou de um televisor ou mesmo de um computador, que, no entendimento do Sr. Presidente da REN, não era sequer comparável, porque as radiações emitidas por uma máquina de barbear eram bastante superiores àquelas que as linhas de muito alta tensão implicariam com as habitações nas suas proximidades. Ora, eu não uso máquina de barbear, portanto tenho aparentemente a minha cara em condições normais, mas se calhar os senhores deputados que usam máquina de barbear, eu aconselhava-os a mudarem de instrumento, sob pena de qualquer dia aparecerem um bocadinho disformes no seu aspecto. E portanto, senhor Secretário de Estado, esta ligeireza com que o Sr. Presidente da REN trata este assunto é também a mesma ligeireza com que, infelizmente, os estudos técnicos que serviram de sustento à decisão de traçado, que foi unanimemente rejeitada por toda a população, conseguiu ser esta situação um bocadinho um paradoxo, porque da consulta que podemos fazer ao estudo de impacto ambiental, houve 78 reclamações por escrito de várias pessoas que participaram, foram ouvidas no âmbito da avaliação de impacto ambiental, e nenhuma delas foi atendida. Todas eram unânimes a rejeitar as soluções, mas nenhuma delas, o estudo conclui que, apesar disso, a solução que o promotor defendia era a mais correta. Portanto, há aqui um problema quase de base, de origem. É que, em primeiro lugar, o estudo de avaliação de impacto ambiental é feito sobre duas alternativas, entre aspas, eu ponho aqui as aspas, porque essas alternativas não se serviram para fundamentar, do ponto de vista técnico, uma decisão política que o Governo agora está a emendar, e bem, mas as alternativas técnicas foram alternativas que se poderia dizer um bocadinho encaminhadas. Foram alternativas, entre aspas, que diferem bastante daquilo que poderia ser o estudo de todas as alternativas técnicas que poderiam estar em equação naquele atravessamento de uma linha de muito alta tensão. Não há só duas alternativas. Eu pensei que o Governo anterior, PSD e CDS, achavam que numa série de matérias não havia alternativa para nada, só havia a política que o Governo PSD-CDS achava, mas mesmo as duas alternativas.
Senhores deputados.
Mas mesmo deputados. As duas alternativas que foram enunciadas não contemplam algumas que já foram aqui sugeridas, quer pelo PSD,
quer pelas próprias populações que foram ouvidas naquela altura. A alternativa da A28 foi anunciada pelo Presidente REN como não compatível, como, digamos, com os objetivos estratégicos que estavam nesta linha de muita alta tensão. Não se percebeu porquê, porque o Sr. Secretário de Estado do Ambiente disse-nos aqui, confirmou-nos aqui, que só havia o estudo de avaliação de impacto ambiental daquelas duas alternativas que fazem parte do estudo e as outras não foram estudadas. Mas o Sr. Presidente da REN diz que sim, que já foram estudadas e que já se concluiu que o corredor junto à A28 não servia. Se calhar o Sr. Secretário de Estado da Energia ou o Sr. Secretário de Estado do Ambiente faria bem em perguntar ao Sr. Presidente da REN que fornecesse esse estudo e já agora qual foi a entidade que promoveu essa avaliação. E em segundo lugar, a história ou a hipótese de uma alternativa enterrada, que seria sempre uma alternativa parcial, sobre pontos do traçado onde a conflitualidade com as habitações e com o meio ambiente é maior e, portanto, é mais perigosa para as pessoas, também essa alternativa não se avaliou. E, portanto, aqui o paradoxo e a perplexidade é a seguinte: como é que foi possível que o anterior governo, que sabe destes, que acompanhou estes estudos, que acompanhou estas avaliações, não se tenha sequer interrogado ou sequer solicitado à concessionária que estudasse todas as alternativas possíveis e agora que nós estamos em possibilidade de não dar provimento ao estudo que foi feito e voltá-lo a devolver, eu presumo que não ao mesmo empresa que fez o estudo, porque senão isto se calhar já está armadilhado e se calhar não seria má ideia voltar ao princípio da conversa e lançar um concurso para que se estudem todas as alternativas e para que, sobretudo, se cumpra aquilo que a legislação de impacto ambiental estabelece. É que a legislação de impacto ambiental manda proceder à audição pública das alternativas em estudo para que essa audição sirva para tirar conclusões relativamente às hipóteses em estudo. Ora, é preciso se calhar dizer à Agência Portuguesa do Ambiente que não pode aceitar tudo como se fosse gato por lebre. Não pode aceitar qualquer estudo sem que todas as alternativas estejam devidamente avaliadas e estudadas. Portanto, Sr. Secretário de Estado da Energia, Sr. Secretário de Estado do Ambiente, talvez não seja má ideia que o Governo deixe de ter uma atitude passiva em relação àquilo que lhe põe à frente e que dê indicações concretas sobre as alternativas que é necessário estudar para se perceber.
Muito obrigado, Sr.
Quais são os impactos, vou já terminar, Sr. Presidente, quais são os impactos que cada uma dessas decisões tem e, se for preciso, gastar mais 50 milhões de euros para fazer uma linha de muito alta tensão enterrada, então que se possa dizer às pessoas que as pessoas estão primeiro e que mais vale gastar 50 milhões hoje do que comprometer o futuro delas no futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dizer-lhe que tem razão no protesto que fez, não no tempo que gastou, ainda bem que viu, mas a mesa é sempre... O facto de eu tratar bem quem me está mais próximo, basta olhar para o cronómetro e ver como eu tenho, para com a Vossa Excelência, um tratamento de amizade e de grande. E, portanto, foi mero esquecimento, e peço desculpa por isso, mas para a próxima, sempre como acontece na nossa comissão, é fazer um alerta que eu teria lembrado. Não tinha aqui o requerimento do Bloco, só por essa razão não tive em conta. Vou passar então a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Começa o Sr. Secretário do Ambiente. Tem a palavra. E peço a Sra. Vice-Presidente que me substitua para fazer uma perguntinha.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, duas notas adicionais relativamente à questão, e para clarificar a questão das alternativas e da possibilidade de alguma maneira, junto do promotor, poder promover outros. Ou bem, em termos do processo de avaliação de impacto ambiental, não há nenhuma dúvida, há aqui dois tempos, até porque não podemos esquecer que em janeiro de 2015 foi dada logo uma declaração de impacto ambiental condicionada, janeiro de 2015, a um traçado que era um traçado total. Já numa fase bastante posterior, no sentido de ir ao encontro de algumas preocupações, não trouxe desse traçado, nomeadamente aquele que agora julgo que estamos aqui mais focados, houve uma segunda oportunidade do promotor minimizar aquilo que eram as críticas ao traçado que tinha sido inicialmente submetido. E aí poderiam ter havido 4, 5, 6 percursos de traçado. A verdade é que houve 2, e esses 2, julgo que dizer sem grande preocupação, até porque já olhei para eles também, não sendo especialista na matéria, em todas as matérias que informam uma avaliação de impacto ambiental, e neste caso naquela que às vezes está mais ligada aos fatores de risco, atrevo-me a dizer que o traçado que ainda assim foi objeto de aprovação condicionada era melhor do que o anterior, portanto, sem prejuízo de haver críticas. E no sentido também deste diálogo com as populações, eu próprio tive reuniões com o Sr. Presidente da Câmara de Barcelos, tive reuniões com o próprio Grupo de Trabalho da Assembleia Municipal, onde procurei acolher, digamos, aquilo que eram preocupações, e desde logo ficou esta nota de que, de facto, temos duas situações que são distintas. Uma situação é a avaliação de impacto ambiental, que é, como digo, uma peça indispensável para o licenciamento, mas não é o licenciamento. E também já aqui ouvimos dizer que o licenciamento carece de melhor diálogo com os municípios. E, portanto, é esse trabalho conjunto que está a ser, com certeza, ainda feito. E nessa matéria venham, eventualmente, outras alternativas, quer de traçado, quer construtivas, que elas são devidamente ponderadas.
Já está. Então, eu volto a repetir, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Jorge Seguro Santos, ainda para completar nos minutos que restam. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, que não me parece que a atuação do Governo nesta questão tenha sido de alguma passividade. Nós temos estado a acompanhar precisamente esta questão. Há, como sabemos, um quadro legal que estabelece que é o concessionário, que é o promotor, que lidera o processo. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que o Governo vai procurando fazer é, dentro desse quadro, acompanhar para que todas as garantias, nomeadamente as legais, e nomeadamente serem escutadas as populações, haver este trabalho também de responsabilidade social, eu penso que também há aqui um trabalho de responsabilidade social que eventualmente possa ser reforçado, seja cumprido, para que o resultado final seja um resultado final positivo para todos. Agora, como é evidente, de acordo com aquilo que está estabelecido na lei, naquilo que está estabelecido nos contratos, a liderança deste processo é uma liderança que cabe ao concessionário, não cabe ao concedente. E, portanto, é a REN que faz precisamente este trabalho e que faz de uma forma, que eu quero dizer, uma forma muito positiva, uma forma construtiva, com dificuldades. Todos sabemos que há dificuldades, que é impossível muitas vezes conseguir ter resultados perfeitos, mas que, precisamente, cada um assume aqui a sua responsabilidade. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passa a palavra ao CDS, ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Secretários de Estado e os autarcas aqui presentes. Eu direi que valeu a pena esta audição, porque chegamos à conclusão que não há nenhum problema, para já, a avaliar pela resposta que o Sr. Secretário deu. O Sr. Secretário de Estado foi clarinho ao dizer que não há nenhuma decisão tomada. Portanto, não havendo nenhuma decisão tomada, o problema está resolvido, ou pelo menos estamos com o conta quilómetros a zero, e a fazer fé no que foi dito aqui significa que o processo daqui para a frente, para a tal tomada de decisão, sabemos que cabe à REN a iniciativa, mas não lhe cabe a decisão final. Portanto, a REN terá que ter iniciativa para estudar junto dos autarcas, e hoje de manhã houve essa promessa, eu espero que a REN, dentro da responsabilidade de uma empresa que tem a obrigação de fornecer rede, que tem que ser ela, de facto, a ter a iniciativa de onde é que se fixam as redes, dando a ideia que ficou também clara, e a população de Barcelos também nunca negou, que a população de Barcelos considera esta rede importante, considera que também tem que contribuir para o esforço nacional para que haja uma rede para o aproveitamento das duas barragens e para que a rede nacional seja uma rede eficiente e eficaz, porque é do interesse público geral, e portanto a única coisa que a população de Barcelos pede é que não seja feito isso nas costas da população, dos autarcas, que é quem tem que gerir o território e que domina os instrumentos de ordenamento do território, muito menos quando este sacrifício que é pedido à população tem um impacto, quer na economia local, quer no património, acima daquilo que é expectável, que as populações consideram inaceitável. Ora, se o Secretário de Estado disse aqui, não há problema nenhum, porque não há nenhuma decisão tomada. E, portanto, o que temos são meras hipóteses, meros estudos, uns já aprovados pela APA, outros com a conformidade da Direção-Geral de Geologia e Mina, mas decisão política para a execução da rede não há. Portanto, a população pode ficar descansada, mas atenta, para que não seja feita nada nas costas da população. Mas não vai haver rede, ou então o dia de hoje é um dia, parece um dia estranho, porque não podemos... Agora, acho que o Parlamento Português tem que ser claro nessa matéria. E por isso eu faço uma pergunta aos senhores que está a dizer, bom, não há decisão nenhuma tomada, há de facto uma lei... 2010, e a minha dúvida é, os seus secretários de Estado, os dois secretários de Estado, vão ficar à espera da regulamentação da Lei 2010 e só depois da regulamentação da Lei 2010 é que se vai avançar com o processo desta linha de muita alta tensão, ou ela avança antes da regulamentação da Lei 2010, que já tem grupo de trabalho e está em discussão pública? Se assim é, temos ainda mais tempo para a tomada de decisão. Eu também considero que, porventura, talvez não seja necessário essa regulamentação, porque se houver negociação entre os autarcas, entre as populações, entre a REN, entre a APA, entre a Direção-Geral de Geologia e Minas, seguramente se encontrará um local que obviamente não será consensual, mas será o lugar do máximo denominador comum, onde as populações vejam protegidos os seus interesses comerciais e económicos, o seu património. Estamos a falar, eu disse hoje de manhã, e por isso é que eu acho que da parte da REN, e pedimos isso à REN, que houvesse um cuidado especial, porque uma coisa é fazer uma rede nos parques solares, que o Sr. Secretário de Estado aqui nos veio dizendo que cada vez licencia mais, e com uma boa notícia que esses não terão rendas excessivas, pelo menos a avaliar pelo que promete, mas tem potências garantidas, significa que é preciso fazer rede. Mas fazer rede no Alentejo é diferente de fazer rede no norte do país. Dada a densidade populacional, dada a dificuldade de espaços. Agora, eu não vou perguntar-lhe se deve ser aérea, se é enterrada. Não tenho hoje, não ficou claro de manhã, que haja estudos científicos ou sobre a matéria, certeza científica, para concluirmos, porque empiricamente parece, se há um problema de passagem aérea, se de subterrâneo tem menos impacto, então que se enterre nem que seja a espaços. Isso resolve. Não havendo evidência científica, e acho que aqui também está a faltar, não sei se da parte da APA, se da parte da Direção de Geologia ou até da própria REN, alguma explicação técnica de quem tem know-how para dizer às populações o que é que de facto estamos. Ficamos todos com a percepção que é algo que tem impactos na saúde, mas não conseguimos com certeza científica dizer que impactos é que são. Concluir que o impacto é similar a um telemóvel, eu fiquei, olhei para o meu telemóvel com um ar de desconfiança naqueles minutos, mas depois percebi que não, talvez não fosse muito sensato olhar para o meu telemóvel como para um poste de alta tensão e acabei por usar o telemóvel com a mesma naturalidade que usava. Mas não é assim, não podemos fazer a sugestão assim. Não podemos fazer essa discussão assim. E, portanto, a discussão que tem que ser feita numa empresa que tem a obrigação de todos nós, porque é a ARN que nós pedimos que faça redes e que nos permita, através da rede, ter acesso à energia, e ela tem que passar em algum lado, mas temos que pedir à ARN que tome, de facto, a iniciativa, mas essa iniciativa é uma mera iniciativa. Quem tem que tomar sobre esta decisão, e é uma decisão política, são os autarcas, que têm que ser ouvidos, mas é, obviamente, os que estão de Estado da Energia, os que estão do Ambiente, as agências da tutela, que têm que dizer onde é que ela deve passar e, como, e onde é que ela deve passar. Avaliados os impactos, avaliado o custo-benefício, avaliado o interesse público e avaliado o interesse das populações. E eu digo, se isso for feito, se o Estado diz que vai ser feito, como não há nenhuma decisão tomada, os autarcas podem regressar a casa descansados, que não vai haver nenhuma decisão, e a ter que existir, ela terá tudo isto em conta. Eu só pergunto se depois disso vai ser antes ou depois da regulamentação da Lei 2010, porque haver essa lei e essa lei servir de base ou de chapéu, então teremos mais coisas a ponderar e porventura veremos mais dificuldades. Mas posso terminar já, Sr. Presidente, até para dar um exemplo do tempo que se deve gastar nessas matérias. Muito obrigado.
Não, eu também abri o cronómetro, mais tarde tenho que começar e fui com a ajuda aqui do deputado António Costa Silva, do PSD. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado Jorge Seguro Sanches, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do Sr. Deputado Helder Amaral e gostava de dizer o seguinte... Essa é uma boa questão, a questão que o Sr. Deputado referiu, precisamente sobre como é que nós compatibilizamos uma lei que está em falta há 7 anos com pôr o país a funcionar. E, portanto, nós vamos tentar fazer o melhor dos dois mundos, que é ser rápido nas duas questões. Mas, como é evidente, nunca deixaremos de envolver o município, as autarquias, nesta solução. E também veremos a maior urgência possível à construção do diploma e à regulamentação, porque pensamos que é uma ambição de 7 anos, e que é pena que só agora é que tenhamos tido condições, de facto, para concretizar. E, portanto, quais é que vão ser as orientações que o Governo dará, do ponto de vista da política energética, ao concessionário? Envolvimento com as autarquias. É fundamental que isso seja feito. Segundo, tentar encontrar, no mais curto espaço de tempo, soluções alternativas temporárias. Ou seja, que nós possamos conseguir... recuperar o atraso que temos nesta questão, encontrando aqui as soluções técnicas que sejam ajustáveis e que sejam necessárias. Há aqui questões que nos ultrapassam do ponto de vista técnico e eventualmente exigem esse detalhe que eu penso que não está feito. O Sr. Deputado referiu também uma questão que é uma questão muito relevante e que está precisamente nas conclusões do relatório do Grupo de Trabalho, que foi constituído pelo Governo e que dá, aliás, origem ao projeto de diploma que está em discussão pública e que tem a ver com a criação de um portal sobre os campos eletromagnéticos, dando mais informação, porque entendemos que esta questão é uma questão que exige informação, que seja dada informação à população sobre o que é que se passa, sobre quais é que são ou não são os riscos que existem. Achamos que isso faz todo o sentido que seja colocado em cima da mesa. E também se faça monitorização de alguma da parte daquilo que tem a ver com a rede. Entendemos que há aqui um trabalho muito grande a fazer, entendemos que estão abertas as portas através deste trabalho que foi desenvolvido por esta equipa, que nos podem dar pistas para fazer melhor e para que efetivamente uma discussão como esta possa até, eventualmente, possa ser feita noutros fóruns, porque efetivamente, se calhar, já está resolvida antes disso, e, portanto, ou seja, já está esclarecida antes disso. E, portanto, esses são talvez aqui os pontos que eu gostava de referir, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E vou continuar dando a palavra pelo PCP à Sra. Deputada Carla Barros, dando-lhe... eu estava a ver. Carla Cruz, porque existia uma Carla Barros, mas é de outro partido. Carla Cruz, tenho aqui um engano, e dar-lhe as boas-vindas à nossa comissão. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por cumprimentar os senhores dois secretários de Estado, cumprimentar também os membros da comissão da Assembleia Municipal de Barcelos que estão a acompanhar estes trabalhos e também toda a população que está noutra sala anexa a esta sala.
Eu começaria, Sr. Secretário de Estado, por fazer algumas considerações e depois algumas questões dirigidas a ambos os secretários de Estado. O Sr. Secretário de Estado da Energia, de facto, fez aqui, traçou no, na sua intervenção inicial aquilo que tem sido o projeto deste traçado, hoje designado traçado intermédio, que é o que, atravessa o Conselho de Barcelos, que não é de hoje, não é uma situação de facto de hoje, é algo que já se arrasta há vários anos e, contrariamente àquilo que foi dito, o grupo parlamentar do PCP, desde o primeiro traçado, e já na altura do anterior governo, que colocamos quer ao Ministério do Ambiente, quer também ao Ministério, que na altura também tinha a pasta do ordenamento do território, colocamos essas questões e essas preocupações. Porque não são de hoje as preocupações que temos relativamente ao respeito pelos princípios da precaução que estas matérias devem nos ter a todos e muito particularmente aqueles que decidem. No concreto e relativamente àquilo que conhecemos hoje do traçado e de ambos os relatórios, quer no primeiro de impacto ambiental, quer no segundo, há um parecer favorável condicionado, desde que sejam cumpridos. Estão no último relatório, de outubro de 2016, um conjunto de quesitos que devem ser cumpridos por parte da entidade. E a primeira questão que coloco, Sr. Secretário de Estado do Ambiente, é que garantias é que tem de que, se for avante a construção desta alternativa, de que a empresa cumpre. Eu faço-lhe esta pergunta porque aquilo que nós temos vindo a assistir, e contrariamente àquilo que hoje foi dito por parte do Presidente da REN, de uma disponibilidade para ouvir, discutir coletivamente e designadamente com as populações, o que nós temos por parte das populações é a informação de que a REN, durante todo este processo, se escudou em não receber as populações e os seus legítimos representantes. Depois também gostaria de colocar uma questão também ainda ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, porque as populações, relativamente ao segundo traçado, solicitaram à APA um prolongamento do período de discussão do estudo de impacto ambiental. O grupo parlamentar do PCP também fez uma pergunta ao Ministério do Ambiente porque, havendo tanta contestação, havendo enorme preocupação e dúvidas quanto ao traçado e aos impactos que já aqui foram falados, quer ao nível da saúde, quer também ao nível económico, designadamente na pequena agricultura, na produção leiteira, por que razão é que não foi ouvida e auscultada este pedido das populações, designadamente das populações e dos seus representantes, para que fosse de facto prolongado esse estudo, para que se ouvisse mais as pessoas? Porque o Sr. Secretário de Estado, ambos têm dito, o Governo tem uma atitude de ouvir as pessoas, nós saudamos isso, mas depois é preciso que ele se concretize, que na prática se faça a auscultação das populações e que se dissipem relativamente às questões que são de preocupar e de relevar. E sobre este aspecto, o Sr. Secretário da Energia referiu, e é verdade, dando cumprimento a uma resolução aqui aprovada na Assembleia da República, que o Governo constituiu um grupo de trabalho para a regulamentação da lei. Já por duas vezes aqui foram referidos, está em discussão pública, mas estando nós hoje numa audição em que muitas da população que está envolvida gostaria de saber o que é que hoje nos podem aqui avançar sobre os caminhos que vão a ser, porque e que estão já contemplados nesse documento de discussão pública e que tenham em atenção aquilo que são, e designadamente permitam-me que aqui mencione, as precauções que a Organização Mundial de Saúde preconiza e, aliás, e que estão numa circular informativa da Direção-Geral de Saúde, em que diz que, com base em fatores de segurança e na incerteza quanto a eventuais efeitos condicionados e pelo estado de saúde do público em geral, em comparação com a exposição ocupacional, que sejam implementadas sempre que necessário, medidas de redução de exposição através de instalação de blindagens ou de modificação do tipo de linhas. É neste sentido que também vai esse grupo de trabalho, tenha a cautela esses assuntos. E relativamente a uma questão, o Sr. Secretário de Estado da Energia por duas vezes referiu que era possível fazer soluções provisórias, portanto, encontrar soluções provisórias junto da REN. Quais são, em concreto, que soluções provisórias estão a ser equacionadas, tendo em conta que, e passo a citar o Presidente da REN, o que nos disse hoje aqui em audição foi que quando saísse daqui ia solicitar duas reuniões. Uma reunião à Direção-Geral de Energia e Geologia e outra ao seu Secretário de Estado da Energia para ver do interesse e da pertinência que o Governo tem em avançar ou não com este traçado, tendo em conta que é prioritário para dar resposta à entrada em funcionamento das duas barragens, quer de Salamonde, quer de Venda Nova, precisamente. Obrigada. E, portanto, que informações é que nos pode dar, tendo em conta que foi esta a informação e o ultimato, permitam-me a expressão, que o Presidente da REN colocou no final da sua audição, já quando os grupos parlamentares não tinham oportunidade também de o questionar, o que é que ele queria dizer com esse ultimato. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente para responder. É assim, não é? Muito obrigada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente à questão das garantias do cumprimento das medidas que estão preconizadas na DIA, o que poderei dizer é que há uma prática do pós-DIA, no fundo, há uma pós-avaliação quando os projetos são concretizados, em que são avaliadas se foram tomadas ou não as medidas de minimização que estão preconizadas, quer depois para a fase de projeto de execução e de licenciamento, quer depois na construção e na operação. E, portanto, a prática corrente noutros projetos é a prática que vai ser objeto neste projeto e, portanto, desse ponto de vista, a garantia é pela via da fiscalização e da monitorização de informação, no sentido de que estejam respeitados esses requisitos. Não temos, desse ponto de vista, digamos, dúvidas do seu cumprimento, ou não podemos antecipar que não possam ser cumpridos. Do ponto de vista do prolongamento do período de audiência pública, eu infelizmente não lhe posso dar uma informação substantiva que não seja a de que não foi seguramente já comigo na Secretaria de Estado do Ambiente que esse assunto foi suscitado. Portanto, nunca me foi suscitado. Admito que esse período decorreu ainda antes deste Governo tomar funções e, portanto, se ocorreu esse pedido, ocorreu temporalmente antes do meu exercício de funções, porque esse assunto nunca me foi presente. O que posso dizer nessa matéria é que sempre que o Sr. Presidente da Câmara de Barcelos ou que a Assembleia Municipal, através do Grupo de Trabalho, pediram audiências, essas audiências tiveram lugar na Secretaria de Estado, com o Sr. Presidente da Câmara duas vezes, pelo menos, sobre este tema tivemos reuniões, com a Assembleia Municipal uma vez, seguramente, até numa reunião bem participada, em que toda a gente teve a oportunidade até de trazer um conjunto de informação relevante, e foi até uma ação que eu próprio pessoalmente achei bastante produtiva e interessante. Julgo que as questões ligadas à questão da nova legislação, o Sr. Secretário de Estado Jorge Seguro poderá dar informação mais substantiva, mas dizer que seguramente algumas das considerações que foram enunciadas pela Sra. Deputada podem ser belíssimos contributos na fase da audiência pública, porque se ela está a decorrer, se eventualmente não tiverem ainda acautelados tudo aquilo que parecem ser ou que possam ser preocupações nessa matéria, serão contributos, se calhar, seguramente interessantes para melhorar o diploma. Não tenho alguma dúvida de que as preocupações, nomeadamente no domínio da saúde, tenham sido vertidas pelas pessoas da saúde que tiveram envolvidas no grupo de trabalho, mas ainda assim eu considero que é muito útil que nesta fase da audiência todos os contributos possam ser, digamos, plasmados e seguramente a legislação vai incorporar aquilo que de melhor houver em termos de informação e de sustentação técnica ou científica nesta matéria.
Ainda para complementar a intervenção, o Sr. Secretário de Estado, Jorge Seguro Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, eu penso que sobre as questões que a Sra. Deputada Carla Cruz colocou, eu gostava de dizer o seguinte: medidas técnicas alternativas, aquilo que nós queremos é que elas existam e, por são medidas técnicas, esperamos que sejam colocadas precisamente pelo concessionário. Entendemos que elas não estão esgotadas e, portanto, vamos trabalhar nesse sentido, mas entendemos, aliás, é isso que está estabelecido na lei e nos contratos, que estas propostas devem vir da parte do concessionário e não da parte do público. Mas entendemos que temos de as encontrar medidas técnicas, nomeadamente que têm a ver com algum reforço de outras linhas. Depois, quanto ao próprio diploma, eu sobre isso acho que, por respeito a um processo legislativo e a uma consulta pública que está a ser feita, acho que não devo dar aqui muito da visão e da perspectiva que me parece que temos já consolidada de alguma forma. Mas eu penso que as recomendações da Organização Mundial de Saúde são muito relevantes nesta questão, nomeadamente na minimização dos campos eletromagnéticos. Penso que por aí há questões muito relevantes. Por outro lado, há algumas áreas onde eu penso que há um consenso muito grande, como, por exemplo, na proibição de sobrepassagem de casas, nas faixas de servidões. Eu penso que por aí há um trabalho muito grande a desenvolver do ponto de vista das propostas para que o diploma seja o mais completo possível e responda da melhor forma ao espírito da lei aprovada em 2010. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu já estive a escutar, vamos proceder a uma segunda ronda e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, pelo PSD. 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, ao ouvi-los, fica a sensação de que a REN tem a exclusiva responsabilidade de propor o novo traçado e que o Secretário de Estado não tem nenhuma responsabilidade nesta matéria. E eu recordo, eu tenho aqui uma resposta do Ministério do Ambiente, de 3/3/2016, portanto, deste governo, em que se refere que o anterior secretário, e passo a citar, propôs o Sr. Secretário de Estado do Ambiente vigente que fosse estudado um traçado alternativo para o referido troço. Portanto, foi o Secretário de Estado, os senhores dizem que foi o Secretário de Estado anterior que mandou elaborar um novo traçado. Portanto, é possível que os senhores, enquanto Secretário de Estado, também mandem elaborar um novo traçado. Porque da conversa que ficou aqui, ficámos com a ideia que o Governo não tem nenhuma responsabilidade a não ser as propostas que a REN faz. E, portanto, segundo uma resposta que eu tenho por escrito do Ministério do Ambiente atual, compete, o Secretário de Estado tem essa competência. E, portanto, também fiquei com a dúvida nesta audição, que, por um lado, parece que está tudo muito tranquilo para os barcelenses, mas, ao mesmo tempo, dá a ideia de um facto consumado. E, portanto, aquilo que eu queria, para finalizar, perguntar, será que os barcelenses se deslocaram aqui hoje, fizeram 350 km de cada viagem, vão ser 700, se puderem a pé às 5 da manhã, se podem ir descansados, com a garantia que, a última vez que se deslocam ao Parlamento por causa desta questão, são autarcas, os senhores referiram que falam com a Câmara Municipal de Barcelos, falam só com o Sr. Presidente ou têm falado com a Assembleia Municipal, com os autarcas, têm ouvido os partidos, tem-se encontrado um consenso generalizado ou a conversa é só muito restrita ao Sr. Presidente? E aquilo que os autarcas que hoje aqui vieram, que já não é a primeira vez, querem ter a garantia por parte do Governo, é que o assunto está resolvido e que não têm que voltar cá mais vezes, porque já não é a primeira vez que aqui venho, vou ter que voltar cá, e convinha que o Sr. Secretário de Estado desse aqui uma garantia cabal de que os senhores não vão autorizar este traçado, de que vai ser estudado, vão mandar estudar o novo traçado, vão mandar estudar a possibilidade de fazer a passagem subterrânea, e neste momento França está em alguns percursos a fazer com que a passagem seja subterrânea, portanto, se vai haver estudos nesse sentido, se vão conciliar com os autarcas, como disse, não só com o Presidente da Câmara, mas com os partidos, com a Assembleia Municipal, para que seja o consenso mais alargado e que não seja só retórica e muita discussão e muita conversa e toda a gente está contra e as pessoas andam aqui a deslocar-se de Barcelos para Lisboa, Lisboa para Barcelos, reuniões em reunião e andam, todos, e andam aqui quase todos contentes nisto e quando nada se resolve, as pessoas querem resolução concreta e está nas mãos do governo, dos partidos que o suportam, de se resolver. Portanto, está nas vossas mãos resolverem este assunto e que dê garantias definitivas aos autarcas que estão e à população de que, uma vez que o assunto se resolve, que vocês vão tomar medidas. Dizer que compete à REN, isso é retórica, com bem factos concretos relativamente a isto e para que se evite que as pessoas voltem cá mais vezes e que o assunto se resolva.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Esta ronda é sequencial e, portanto, no sentido das intervenções, claro, vou dar a palavra ao Sr. Deputado. Vamos seguir a mesma ordem, hein? Que José Manuel Carpinteira.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados de Estado. Cumprimento também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, os seus autarcas, a população de Barcelos, que aqui está, e que é importante que estejam sempre preocupados, enfim, e atentos ao que se passa no vosso concelho. Este, de facto, é um problema que já é muito antigo, e eu julgo, aliás, o senhor, na audição desta manhã do senhor Presidente da REN, ficou claro que a REN procura construir as redes de transporte e distribuição de energia elétrica ao mais baixo custo, o que é legítimo. O que não é legítimo, de facto, é construir estas redes com falta de diálogo e com as populações e com as autarquias. Portanto, isso é o mais importante e acho que ficou patente que esse diálogo não tenha acontecido muito. Aliás, o senhor Secretário de Estado da Energia já aqui nos garantiu hoje que este vai ser um processo tranquilo e em diálogo com as autarquias e com as populações. Portanto, eu, digamos, registrei isso e por isso podemos estar um pouco mais tranquilos, porque vai de facto, haver, como o Sr. Chastado disse, esse processo de diálogo vai continuar e vai melhorar com certeza. Mas eu a pergunta que queria deixar aqui ao Sr. Secretário de Energia tem a ver com o seguinte: esta linha de muito alta tensão está, digamos, estamos aqui a discutir, estamos a falar entre Famalicão, Barcelos, Ponte-Lima. Barcelos, portanto, são aqui os seus autarcas, os seus representantes, enfim, é um assunto que preocupa muito. Ponte-Lima também, aliás, já tive a oportunidade de, em tempos, fazer uma pergunta ao Ministério do Ambiente exatamente sobre Ponte-Lima e a Freguesia de Gimieira em particular e outras. Foi dada resposta, enfim, que de certo modo tranquilizaram, mas a pergunta que eu gostava de colocar aqui é o seguinte: este projeto inicial era para ligar à Galiza. E eu recordo que aqui há uns anos os municípios de Monção e de Melgaço juntaram-se aos protestos também dos municípios galegos e, portanto, e estes protestos levaram, digamos, a que a Comissão Europeia, se não estou enganado, bloqueasse esta ligação internacional, obrigando as companhias elétricas, digamos, a considerar alternativas menos nocivas para as populações e mais amigas do ambiente, incluindo eventualmente enterrar em alguns troços cabos elétricos. Eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado se nos pode dizer o ponto da situação da construção desta linha de muito alta tensão, nomeadamente agora, de Ponte Lima até à Galiza. Portanto, era esta a pergunta que eu deixava aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, vamos tentar fazer uma síntese breve de tudo aquilo que se passou. Primeiro elemento de síntese: o Governo anterior errou. A maioria parlamentar anterior errou, porque, entre outras coisas, não ouviram as populações, as soluções técnicas eram insuficientes e o estudo tem que regressar ao ponto zero. É verdade? Mentira. Segunda conclusão. Neste quadro, na definição do contexto para a realização de um estudo de avaliação de impacto ambiental que avalie todas as soluções técnicas, o Governo vai dar indicação, enquanto concedente, para a concessionária estudar todas as soluções técnicas que podem estar apresentadas neste traçado. Terceira questão: como o regulamento que está em discussão pública vai introduzir um conjunto de parâmetros que condicionam futuros estudos de avaliação de impacto ambiental, é óbvio, parece-me a mim, que
nenhum estudo poderá avançar sem que a regulamentação tiver sido aprovada e publicada, porque sem isso é um bocado fazer estudos para nada, não é? Porque alguns desses parâmetros vão com certeza condicionar as soluções do futuro. Portanto, se é assim, os barcelenses, as populações do Conselho, podem ficar descansadas que, pelo menos durante, diria eu, um ano, este processo ficará bloqueado. Quarta conclusão. O Sr. Secretário de Estado falou em soluções temporárias para garantir que o investimento e a produção de energia elétrica das novas barragens pudesse ser escoada. Eu pergunto-lhe que tipo de soluções temporárias vão ser utilizadas. Vai-se utilizar as atuais redes de muita alta tensão que já existem para permitir o escoamento ou baixar a tensão da energia produzida para poder ser, digamos, acomodada nas redes de distribuição que atualmente existem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra, o CDS não está, ao PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentando os senhores secretários de Estado e cumprimentando os senhores representantes aqui da população de Barcelos, queria, da parte do PCP, ainda retomar algumas questões que têm a ver, digamos, com o papel da REN nestas opções do setor e da própria política para o setor, não falando aqui especificamente, porque de facto a minha camarada deputada Carla Cruz acompanha mais diretamente este processo em relação ao Conselho de Barcelos e às suas populações, mas de uma forma geral o papel que a REN tem no meio disto tudo. E o papel que a REN tem no meio disto tudo tem a ver efetivamente com as questões das políticas de investimento e os próprios planos de investimento e desenvolvimento das redes e aquilo que tem a ver com, digamos, a vantagem e o benefício económico para a própria empresa dos investimentos que são realizados. E da parte da manhã colocámos uma questão que tinha a ver com a taxa de remuneração dos ativos não amortizados afetos à rede, que eu gostaria de ouvir um comentário, uma abordagem, até tendo em conta aquela comparação que se faz entre o que é hoje para a REN 4,5% de taxa de remuneração comparada com 1 a 2% no tempo que a EDP era pública. É uma grande diferença. Por outro lado, há uma questão que tem a ver com o papel da REN. Também colocámos essa questão ao Sr. Presidente da REN hoje de manhã, que tinha a ver com, digamos, as competências e a função atribuída à REN relativamente a uma função que é inerentemente pública, que é uma função que é inerentemente do Estado, que é, aliás, à luz destas notícias de hoje e destas questões que estão a marcar mais a atualidade, os famosos contratos de manutenção de equilíbrio contratual, os famosos CMEC, em que a REN é colocada na função de fazer o apuramento e a avaliação e a análise dos próprios montantes em que a EDP e as outras companhias têm a receber em função dessa matéria.
Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, nós temos realmente dois requerimentos aprovados que julgo que estão para amanhã relativamente ao assunto de CMEC, sendo que eu sei que as linhas de alta tensão têm a ver com...
Senhora Presidente, peço desculpa, está-me a cortar a palavra?
Não, só estou a dizer que na Comissão tem também sobre esse assunto... Recomendo-se aprovar e que são do PCP, julgo eu, e do Bloco de Esquerda.
Amanhã, não é?
Sim. Foi informação que o Sr. Presidente me deixou.
O senhor Secretário de Estado não vai estar amanhã, pois não?
Posso continuar? Eu só estou ao Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, só estou a dar esta informação.
Eu agradeço muito
sendo
a informação.
Sendo uma informação que o Sr. Presidente me pediu para deixar. Obrigada. Pode continuar,
posso continuar?
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E nesse contexto, a questão que gostaria de colocar tem a ver com as implicações desta circunstância em que, inclusivamente por aprovação de legislação do Governo anterior, há até um regime de incentivo com pontuação diferenciada em função da avaliação que a REN faça relativamente a esses montantes. É o que está na portaria 301/2013. E esta portaria 301/2013 põe a nu aquelas funções de uma forma muito sistematizada, que é um bocadinho diferente daquela coisa que parece que é um cálculo matemático que eles lá na REN sabem fazer, tem lá uma calculadora especial. Depois, queria colocar uma questão que tem a ver com o despacho que o Sr. Secretário de Estado fez, que tem a ver com com um conjunto de informações solicitadas à Direção-Geral de Energia e Geologia e remissão à própria Direção-Geral, bem como à ERSE, relativamente a estes valores apurados na auditoria até do governo anterior, no seguimento do despacho de 2014. E eu gostava de perguntar, nesse contexto, que novidades, que informações, que elementos é que existem, neste momento, se é que existem, em relação a essa matéria do despacho do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Energia. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Procurando dar uma resposta aos temas que foram colocados, Sr. Deputado do PSD, eu gostava de dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que desde o princípio que ficou muito claro qual é que é a posição do Governo, é a posição de envolver as autarquias, os municípios, no sentido que estas soluções sejam o mais consensuais possíveis. Penso, aliás, que foi nessa lógica, e por acaso estranho, a intervenção do Sr. Deputado durante a manhã, precisamente com estas preocupações, diminuir impactos, conseguir que haja envolvimento com as autarquias. Portanto, acho que estamos aqui a tentar fazer todos o melhor possível para defender os interesses públicos, quer eles sejam nacionais, quer eles sejam locais. E, portanto, eu não acho que haja aqui uma questão qualquer de colocar os temas de uma forma mais retórica ou de muita conversa. Não, eu acho que foi mais, e o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, fomos o mais objetivos quanto a esta questão. E, portanto, o Sr. Deputado pedia, suspenda. Não, ouça, não foi aprovado. O Sr. Deputado diz, mas este projeto é um projeto, porque é que não é o Governo a definir? Porque vai-me dizer que o primeiro projeto foi o Governo anterior, foi o outro Governo que estabeleceu qual é que era.
Senhor Deputado, faz favor de deixar o Senhor Secretário de Estado a continuar para ouvir a resposta às questões que os senhores deputados, com direito para isso, solicitaram, mas agora também é direito do Senhor Deputado, do Senhor Secretário de Estado, a responder aos senhores deputados. Faz favor. Para que as próprias pessoas que estão aqui presentes possam ouvir. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Presidente. Desde que a REN foi privatizada, é a REN que estabelece quais é que são os projetos e quais é que são as linhas e os traçados que devem ser. E o Governo diz que sim ou diz que não. Como é evidente, o Governo nisto não vai deixar de ter em conta o interesse nacional, o interesse local nestas questões, seja em que ponto for, seja no início, no meio ou no fim do processo. Portanto, isto não é de outra maneira qualquer. Agora, este é o quadro em que nos movemos. Não fui eu que escolhi este quadro legal em que o concessionário é uma empresa que não tem qualquer tipo de controle público, mas é o quadro em que nós temos de funcionar por um conjunto de condições que foram criadas ao longo dos anos. E, portanto, é isso que faremos e de uma forma muito clara. Agora, não vale a pena estar a dizer que as regras para uns são de uma maneira e as regras são iguais. E, portanto, aquilo que o compromisso que o Governo assume nesta questão é que não haverá nenhuma tomada de decisão sem envolver os representantes locais que são decisivos quanto a esta questão. E, portanto, eu gostava de dizer quanto a isso. Sou deputado José Manuel Carpinteira, gostava de dizer o seguinte, sobre a questão da linha e da ligação à Espanha. Na Cimeira Luso-Espanhola, da semana passada, tive a ocasião de questionar o meu colega sobre isso e percebi que não é um projeto que esteja para ser decidido no curto prazo. É um projeto que será para o médio prazo. Digamos que o que estamos aqui a falar, a grande preocupação que nós temos quanto a este investimento tem muito a ver com estas duas barragens. Não tem a ver com as interligações, tem um efeito positivo naquilo que podem ser as interligações, mas, como é evidente, precisamos que Espanha também faça essa parte. E percebi que da parte de Espanha essa urgência não está colocada em cima da mesa neste momento, não quer dizer que não venha a estar brevemente e que nós não tentemos fazer da melhor maneira possível esta questão. Sou deputado Bruno Dias. Eu peço autorização à Sra. Presidente para dizer o seguinte sobre as questões que são questões muito concretas e para dizer o seguinte. Foi determinada uma auditoria ao sistema que foi feita foi encomendada à REN e que encontrou situações desconformes na utilização ou de centrais do regime geral ou de centrais QMECs, e cujo montante apurado ascende umas dezenas de milhões. Aquilo que o Governo fez, através de mim, foi participar esse facto. Aliás, ele já estava no grupo de trabalho, aliás, isto já decorre de uma auditoria da Autoridade da Concorrência de 2013, foi comunicar esse facto à Autoridade da Concorrência, que abriu um procedimento, que me comunicou que tinha aberto um procedimento, à ERSE e à Direção-Geral da Concorrência da União Europeia. E, portanto, penso que, do ponto de vista de concretizar a existência de situações anormais que foram indiciadas, digamos assim, por este relatório, foi aquilo que se fez quanto a esta questão. Mas eu gostava de dizer sobre esta questão dos QMECs, dizer o seguinte: o Governo tem uma grande esperança que o artigo 170, que foi aprovado pelo Orçamento do Estado, seja importante naquilo que é a redefinição dos QMECs para o futuro. Porquê? Porque precisamente estamos a falar de uma norma que vai estabelecer, e que só estabelece depois de ser homologada pelo Governo, mas que vai estabelecer as contas de como é que os QMECs têm estado a funcionar. E este artigo 170 faz pela primeira vez uma grande mudança no sistema elétrico nacional. Até este Orçamento do Estado, isto era feito entre duas empresas, entre a REN, que é detentora de um software, que é um software muito relevante para este apuramento, que se chama Valor Água, e a EDP. E aquilo que passou a ser feito por uma opção política do Governo e com a aprovação da Assembleia da República é que isto passa a ser feito pela ERSE, que entretanto constituiu uma unidade técnica especial para esta questão. E, a nosso ver, há aqui uma grande oportunidade de corrigir aquilo que menos bem aconteceu e de pôr a funcionar de uma forma mais correta aquilo que tem a ver com os QMECs, que foram criados, é bom que se diga, em janeiro de 2004, portanto a um mês das eleições de 2005, e que hoje são muito discutidos na praça pública. Eu acho que hoje em dia o sistema e o mundo em que vivemos é completamente diferente, não valia a pena estar a pensar numa situação destas, mas é talvez outra das situações, não apenas esta que tem a ver com a definição de linhas e de trajetos, é também uma que o Governo encontrou e que dentro do quadro legal não deixará de defender da melhor maneira possível o interesse público. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Bem, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, mesa, mas vamos deixar concluir. É sobre que assunto?
Eu estou a enviar para o Serviço da Comissão para fazer chegar ao Sr. Secretário de Estado a resposta do Sr. Ministro do Ambiente, e estou agora a enviar para o Serviço da Comissão para fazer chegar ao Sr. Secretário de Estado, para ter conhecimento da resposta que o Ministro me deu relativamente a este assunto, que foi diferente daquilo que eu, que eu disse.
Mas eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado, mas eu também, se é relativamente às questões do ambiente, eu ia dar a palavra neste momento ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente para completar. Dê-me licença, eu vou-lhe dar a palavra a seguir à intervenção, porque estamos a meio da resposta do Governo e, portanto, a seguir. Então, obrigada pela compreensão. Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, faz favor.
Senhores deputados, de facto, eu ia situar as observações que foram colocadas no tempo. A questão da alternativa que foi estudada decorreu, de facto, não de uma determinação, duvido que o ofício fale em determinação, mas de uma negociação que o anterior Secretário de Estado do Ambiente, em 18/6/2015, entenda-se, eu exerço funções desde 26/11/2015, portanto não é matéria que tenha a ver comigo, mas de facto foi sugerido à REN que fizesse uma alternativa, que foi aquela que veio a consubstanciar o segundo avaliação de impacto ambiental, ou seja, o senhor Secretário de Estado do Ambiente anterior estava convicto de que, estudando a alternativa que agora teve dia condicionada, encontraria resposta para aquilo que eram as preocupações do processo de audiência pública e da conversa que teria tido com as entidades públicas envolvidas. E, portanto, para não deixar dúvidas sobre essa matéria, não foi propriamente uma orientação nem uma determinação, foi entendendo que se seguisse um outro percurso isso poderia ir de encontro às expectativas, julgo que ele terá sugerido à REN e a REN terá acolhido, suspendeu o recap entre os dois pontos que ficaram fixos da anterior dia e fez uma nova dia para o troço intermédio que passava sobre Barcelos. Nós estamos convencidos que encontrou uma solução melhor do que a anterior, mas parece-me que ainda assim não reúne unanimidade.
Muito obrigado aos dois membros do Governo que estiveram aqui a prestar declarações. Ainda assim, o Sr. Deputado Joel Sá quer fazer a interpelação. Faz favor, Sr. Deputado.
Exatamente. É aquilo que eu estava a dizer para fazer chegar ao Sr. Secretário de Estado, principalmente da Energia, a resposta do Sr. Ministro do Ambiente relativamente à questão da proposta de elaborar um novo traçado, onde disse que escolheu um novo traçado, propôs que se estudasse um novo traçado. A questão é essa, enviou-lhe aqui a resposta nesse sentido, e para que haja conhecimento, a população já tem conhecimento, e finalizo, chegámos à conclusão que a população, mais uma vez, não vai tranquila para Barcelos.
Vão preocupar-se com a questão. Já não tem lugar mais nenhuma intervenção, porque cada um já fez as conclusões nas intervenções que tirou, está bem? Muito obrigada. Eu também, naturalmente, para além de agradecer ao Governo os esclarecimentos aqui prestados, e um bocadinho para além até do âmbito do que aqui foi, estava agendado, mas são sempre úteis os esclarecimentos que o Governo pode trazer à Assembleia da República, sobretudo sobre assuntos importantes, mesmo que não estejam na agenda, mas facultados e instados a isso, é sempre positivo que o possam fazer. Queria naturalmente ainda agradecer a presença dos autarcas aqui que puderam assistir à nossa comissão e portanto, dizer que para nós também é sempre útil que os nossos trabalhos possam ter o interesse das populações e que possam servir para o esclarecimento das mesmas e que haja essa prática de diálogo com as populações em encontrar as melhores soluções, e isso também é a nossa função aqui, que fazemos quer através da vossa presença aqui, que agradecemos, como através dos meios audiovisuais que estão ao dispor no nosso Parlamento. Muito obrigada e boa tarde a todos.